Boa tarde a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens são captadas durante sessões, reunião, audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 32ª Sessão Ordinária 2023.
Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria que os nobres vereadores respondessem tanto a chamada quanto a votação no microfone, por favor, porque faz parte do regimento interno. Obrigado. Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos, bacana.
Oh, bacana, fala no microfone, fazendo um favor. Porque não fica registrado.
Presente.
Não fica registrado.
Doutor Marcelo Miranda.
Presente.
Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 31ª Sessão Ordinária 2023. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada as atas. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Vai. Projeto de lei número 119/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 100.131,31. Objetivando a utilização do recurso estadual da emenda número 20.22.04.03.70.22, autorizada pela resolução SS número 85, de 30 de junho de 2022.
Consulta casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 120/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 84.591,40, objetivando a utilização do saldo do recurso federal incremento UPA, autorizada pela portaria número 731/2022.
Consulta casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 121/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 250.000, em decorrência da emenda número 4063.0002, conforme portaria número 670, de 6 de junho de 2023, para aquisição de equipamentos e material permanente para unidade básica de saúde.
Consulta casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Decreto Legislativo número 13/2023, de autoria do vereador Lico, que outorga o título de cidadão garcense à senhora deputada Letícia Guiar.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente diversa procedência. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura do expediente diversa procedência.
Sindicato dos empregados em estabelecimentos de serviços de saúde. Solicitando que seja cobrado do senhor prefeito as providências com vistas ao imediato repasse dos valores para que os hospitais possam, enfim, cumprir o pagamento do piso da enfermagem aos trabalhadores.
Informo que a íntegra dos documentos se encontra disponível na Secretaria Legislativa da Casa.
Pela ordem,
presidente. Do dia.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Seriam muitas folhas? Seria possível fazer a leitura na íntegra?
Ô, Antônio. Não tá aqui na mesa agora, ô.
Eu já estava preparado.
Pode fazer a leitura, Nair.
Sindicato dos empregados em estabelecimentos de serviços de saúde de Campinas, entidade sindical de primeiro grau representativa dos trabalhadores na área de saúde, escrito no CNPJ sob o número 46087854/1000-58, com subsede na cidade de Marília, São Paulo, na rua Amazonas 80, vem através de seu presidente Aristeu Carriel expor o que se segue. Em relação ao piso salarial da enfermagem, o STF decidiu que a União deve providenciar crédito suplementar para o pagamento do piso. Para tanto, a União procedeu com a transferência de valores ao município de Garça, os quais deveriam ter sido repassados aos hospitais HBB, Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, e para a Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, para que as mesmas efetuassem pagamento aos trabalhadores. Acontece que, segundo informações obtidas, a municipalidade, embora tenha recebido o valor, não efetuou o repasse aos hospitais supracitados até a presente data. Assim, vimos pela presente comunicar Vossa Senhoria, presidente desta Casa do Povo, para que leve ao conhecimento dos demais vereadores, bem como para cobrar o senhor prefeito municipal as providências com vistas ao imediato repasse dos valores para que os hospitais possam, enfim, cumprir com o pagamento do piso de enfermagem aos trabalhadores. Sendo só o que oferece para o momento, subscrevam-nos cordialmente. Aristeu Carriel, diretor-presidente, subsede de Marília.
É isso, presidente.
Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade do artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos. Presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinhos Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierry.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Senhor presidente, nós temos duas conselheiras tutelares aí. Elas pediram que nós suspendêssemos a sessão por 2 minutos... que elas queriam falar com os vereadores sobre o projeto que será votado do Conselho.
Okay. Obrigado.
Pela ordem, presidente. Seria importante, se for o caso, chamar o jurídico também para esclarecer algumas dúvidas, né?
Tá bom. Fabinho, elas conversaram com o Antônio, mas eu vou suspender por 2 minutos para saber. Tá? Fabiano, suspende por 2 minutos.
Presidente, pela ordem.
Eu acho também que o vereador podia fazer uma convocação, né, para a pessoa poder, né, explicar melhor. Eu acho que 2 minutos não tem como explicar, né? 2 ou 3 minutos, né? Eu acho que seria, né, mais aproveitável a presença da conselheira com uma convocação ou com um convite. Obrigado, presidente.
Fabinho. Vereador Fábio, eu vou dispensar então a suspensão porque as conselheiras não querem solicitar.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, Fabinho.
É que elas haviam pedido, mas, já que não querem, vamos chegar ao aço.
Tá ok, obrigado. Item único. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número complementar número 5/2023, de autoria do prefeito, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Garça e outras providências. A mesma informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou substitutivo à matéria. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do substitutivo.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Peço a dispensa da leitura, porque todos os vereadores receberam o projeto.
Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura. Os vereadores foram favoráveis ao permanecer sentados, contrário que se manifeste. Está dispensada a leitura. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a matéria ora apresentada. Os vereadores foram favoráveis ao permanecer sentados, contrário que se manifeste. Por se tratar de matéria oriunda da comissão permanente, os mesmos serão discutidos e votados na presente sessão. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo o secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação substitutiva, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo.
Ademar Kemp Marcos de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de voto substitutiva do projeto de lei complementar número 05/2023, em única discussão e votação. Encaminho a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Grande expediente. Considerando que foi aprovado o requerimento número 803/2023, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, convocando o senhor Plínio Hernandes, diretor administrativo da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, HBB, Rede Santa Casa, para prestar esclarecimentos sobre os recursos recebidos pela HBB da Prefeitura Municipal de Garça, das prestações de contas da entidade. Em conformidade com o artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requerimento. Requeiro à mesa, na forma regimental, consultado o plenário nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto do artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocado o senhor Plínio Hernandes, diretor administrativo da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, HBB, Rede Santa Casa, para que compareça na 32ª sessão ordinária a ser realizada no dia 16 de outubro de 2023, a partir das 17h15, para prestar esclarecimentos sobre os recursos recebidos pela HBB, da Prefeitura de Garça e das prestações de contas da entidade. Antônio Franco Santos Bacana, PSDB.
De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo de 3 minutos para interpelação e o convidado terá o igual período para a resposta. Oportunizo a palavra aos vereadores em ordem alfabética no termo do parágrafo 1º do artigo 240. Gostaria de convidar o senhor Prínio para fazer ocupar a tribuna aqui.
Pelo ordem, presidente.
Sim.
Então, está bem claro aí o requerimento, né? Gostaria que o senhor, né, conduzisse a sessão para que não desviasse do assunto. com relação aí às contas e os recursos recebidos pela instituição.
Certo. Ademar Kempis Marcon de Moura Filho. Antônio Franco dos Santos Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, obrigado, presidente. Quero agradecer a presença do Plínio. Obrigado pela presença aqui. Quer dizer para você, Plínio, que eu convoquei você, que eu sei que você atende aqui no município, não sei direito o seu cargo lá dentro da empresa, né? Sei que você é um dos diretores lá. E também com relação ao requerimento sobre os valores que a HBB ela recebeu, né? Não sei se é também um assunto pertinente, né, à sua pessoa lá dentro. Mas, porém, é a única pessoa que eu conheço que tem à frente, né, a direção da HBB aqui em Garça. Tá? Se tiver alguma pergunta que você não saiba, não tem problema nenhum, eu vou entender perfeitamente, tá bom? E a primeira pergunta que eu faço para você é se você sabe qual o valor recebido pela HBB de janeiro desse ano até a presente data. Se você tem os valores, né, para apresentar aqui para a Câmara Municipal. Muito obrigado.
Boa tarde a todos os vereadores, presidente, à mesa, a todos que nos assistem. Primeiro eu gostaria de apresentar, sou Plínio, bacana. Eu sou diretor administrativo, represento a instituição aqui. Fazemos a gestão de dois termos, colaboração e o fomento. Na totalidade, a gente recebe dos dois termos. O colaboração a gente recebe em torno de R$1.104.000 por mês e do fomento R$1.451.000. A soma mês a mês aí, bacana, nos 9 meses que nós tocamos agora, eu não sei te falar de cabeça, mas o valor mensal é esse.
Doutor Marcelo Miranda? Não. Helena Oliveira? Fábio Policinani? Fábio Santos? Lico? Lucas? Marquinho Moreira? Pedro Santos? Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Plínio, boa noite, seja bem-vindo. Gostaria de deixar bem claro que o convite do Plínio, ele tem uma certa estrutura que a gente não pode sair. Era bem engessado, o presidente fez a leitura. O Plínio foi convocado para falar apenas dos recursos que a entidade recebe e em referente ao trabalho da entidade também alguns pontos. Às vezes, hoje nós estamos uma sessão atípica. Gostaria de deixar claro que os enfermeiros que aqui estão são muito bem-vindos, né? E nós temos hoje aqui o nosso presidente da HBB falando da saúde. E às vezes poderia surgir a pergunta: por que ninguém perguntou sobre o piso da enfermagem para o Plínio? É que hoje, infelizmente, nós somos engessados e eu não posso fazer essa pergunta para o Plínio por conta do requerimento que foi apresentado. Infelizmente, o Plínio, eu não posso fazer essa pergunta, mas eu gostaria de fazer. Se partir dele, você já está aberto, Plínio.
Pela ordem, presidente. Então, na verdade, coincidiu com a minha convocação do Plínio com a presença dos enfermeiros. Então, assim, Pedro, se de repente você quiser convocar os enfermeiros e o Plínio para vir aqui para tratar do piso, você fica à vontade. Mas hoje foi uma coincidência, então, para deixar claro para as pessoas que compareceram aqui, que não foi nada combinado, pelo menos da minha parte. Tá bom? Muito obrigado.
Exatamente isso, Bruno. Gostaria de deixar claro, porque às vezes os enfermeiros estão aqui e falam: nossa, nós estávamos lá e não foi feita essa pergunta para o Plínio. Plínio, em relação aos recursos, nós temos dois termos hoje que cuida da HBB. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação, dentro do termo, que é mantido a UPA. Nós temos um recurso que vai para a instituição e a instituição também faz para manter a UPA ali, os atendimentos e tudo mais. Eu gostaria de saber, Plínio, se existe a possibilidade, dentro do recurso que é recebido pela HBB, que a UPA tenha um incentivo maior para que a mesma quantidade de médicos atendidos durante o dia seja atendida durante a noite. Obrigado.
Boa noite, Pedro. Primeiro, eu sou diretor administrativo, né, como o senhor disse, presidente, não, o presidente João Pedro. Na UPA, Pedro, existe uma estrutura que a gente faz mediante ao plano de trabalho, ao termo de referência, certo? E hoje é contemplado 2 médicos das 7 às 13, 3 médicos das 13 às 19 e 2 médicos durante a noite. Essa é a estrutura hoje que a gente vem de acordo com o plano que nos cerca, que é a colaboração.
Rafael José Fabretti, com a palavra, Rafael.
Boa tarde, Plínio. Seja muito bem-vindo. Como foi dito aqui, foi passado aí os valores que é pactuado mensalmente, né? Gostaria de, às vezes, uma forma de explicação, tá? Até me perdoem se todo mundo já sabe, mas é bom colocar, né? Que o convênio entre município e a HBB nada mais é que a compra do serviço e a prestação desse serviço para a própria comunidade. Então, as pessoas às vezes escutam falar convênio, dinheiro que deu para a HBB, do que se trata. Então, para as pessoas que não sabem, quem sabe tem humildade e tudo bem, quem não sabe aí é o seguinte, né? Aquela pessoa que vai lá de madrugada, que é atendido, que é, pelos profissionais que inclusive aqui estão, elas estão ali após um pagamento que o município faz com a empresa, que é esse convênio. Então, para que as pessoas saibam, quem está nos assistindo, né? Aqui todo mundo tem certeza que sabe, mas para quem está nos assistindo, esse convênio nada mais é como se fosse o pagamento da utilização de cada pessoa pelo SUS ali no nosso município. Eu não sei se você tem números aí hoje. Se tiver números de atendimento, eu sempre pergunto, porque uma cidade como a nossa, né, 45 mil habitantes aproximadamente, com uma UPA só e um hospital só, obviamente que acaba, de certa forma, sobrecarregando serviços, né, os profissionais trabalham bastante. E eu queria se você tivesse números aí para passar para a gente de atendimentos mensais, pela UPA ou na porta aberta do hospital, para a gente ter uma base. Se tiver, se não tiver, a gente peço por requerimento.
Boa tarde, doutor. Primeiramente, gostaria de agradecer. Doutor, nós somos cercados por 2 peças jurídicas, em termos de colaboração e o fomento. Colaboração, ele tem a estrutura de vários serviços, entre eles a UPA, Centro de Especialidades, Centro de Reabilitação, os 2 CAPs, a Radiologia, Casa da Criança, que é o posto de coleta também. Hoje na UPA, com essa estrutura de enfermeiros, técnicos, auxiliares, serviços gerais e todo o restante da estrutura, a gente totaliza em média de 5 a 6 mil atendimentos mês, tá? Nos outros serviços de cabeça agora eu não vou saber lhe informar, mas na UPA em média é esse, a quantidade de atendimentos.
Rodrigo, não. Tenente Almeida. Ademar, com a palavra, vereador Ademar.
Plínio, você falou quanto que é por mês vocês recebem da prefeitura? Pode falar.
1.104.000 do termo de colaboração.
Isso é o total que vocês recebem no mês?
Mensal. Termo de colaboração.
É o que você recebe, então, é esse valor?
Do termo de colaboração, sim. E do fomento, 1.451.000.
Então, no total...
Presidente, o formato está errado aqui, ó. 3 minutos para pergunta, 3 minutos para respostas.
Certo.
Porque senão fica 3, 4, 5 perguntas aí, que nem aconteceu da outra vez. Acabou o tempo e o Pedro...
Fabiano, volta o tempo do Ademar para ele refazer a pergunta, fazendo um favor.
Desculpa, Plínio. Tá, tudo bem. Ele já me respondeu, depois eu volto. Não há problema nenhum. Tenho todo o tempo do mundo aqui, presidente. Obrigado.
Obrigado, eu. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, ô Plínio, acho que os seus números estão errados, tá? Só para fazer uma correção aí, tá? Não sei se você pesquisou, não sei de onde também. Foi o que eu disse, se você desconhece, né, não tem problema nenhum. Mas os recebimentos até esse mês foi mais de 25 milhões. tá? Que a empresa recebeu. Então, assim, com relação às pessoas que estão nos assistindo, né, para entender esse convênio, ele exige, né, bastante responsabilidade nesse convênio, né, porque é um serviço essencial para a população, e esse não é uma novidade da prefeitura comprar serviço, né, porque acho que nenhuma prefeitura do estado de São Paulo, pelo menos que eu conheço, tem a saúde municipalizada. Eu acho que você deve saber melhor que eu, porque trabalhou em vários municípios. Então, a prefeitura, ela terceiriza a saúde no município. Porque senão, todos esses médicos que estão aqui teriam que ser funcionários da prefeitura. E eles são funcionários da empresa que administra, né, a saúde no município. Como antes era a Irmandade. Então, só para deixar claro para quem está nos assistindo, que os serviços que vocês prestam aqui no município não é uma novidade para o município. Sempre foi dessa maneira. Por instituições filantrópicas, né? Ou por associações que sem fins lucrativos. Pelo menos é o que diz a lei, né? Entre aspas, né? Então eu vejo que é um... Assim, eu sei que a saúde, ela custa caro, mas na verdade, quando a gente fala serviço básico de saúde, na verdade é só o básico, né? Porque especialidades aqui, vocês não têm muita estrutura para atender, transfere para as outras cidades, por exemplo, como para a cidade de Marília, que atende o serviço de alta complexidade. Então, para deixar bem claro para a população que está nos assistindo, que na verdade existe um convênio, existe um chamamento público, inclusive vai ter uma agora, né? E o prefeito fez um decreto e ele tem que cumprir esse decreto, enfim, só para esclarecer para a população. Acho que agora, em novembro, né, que vai ter o chamamento, e a gente vai estar acompanhando isso. Na verdade, assim, só para corrigir você, a HBB recebeu 25.643.370 e poucos até o momento, de janeiro até esse momento. Gostaria de saber, né, se também puder informar para nós, né, quanto custa a folha de pagamento da empresa aqui no município?
Bom, bacana. Boa tarde. Senhor vereador, a respeito dos recursos repassados da prefeitura para a instituição, se o senhor quiser fazer um requerimento detalhando mês a mês para que eu mande para o senhor, eu envio para o senhor. E a respeito das especialidades, como o senhor mesmo disse, nós temos uma UPA. Nós fazemos a gestão do termo de colaboração, como eu te disse. Dentro da colaboração existe a média complexidade. Na média complexidade tem o centro de especialidades, no qual a gente tem, sim, as especialidades que fazemos referências aqui.
Doutor Marcelo Miranda, com a palavra o vereador doutor Marcelo Miranda.
Eu entendi o que o Plínio passou. Ele passou o valor mensal, de acordo com cada termo de colaboração e de fomento. Se você pegar o valor que o Bacana passou, né, do site de transparência, dividir por dois convênios e dividir por 10 meses, dá mais ou menos 1.150.000. Então, teoricamente, está batendo a conta.
É o que, né, você falou no começo.
Que você só passou por mês, só falta fazer a conta multiplicada pelos 10 meses. Perfeito, só queria tirar essa dúvida.
Helena Oliveira, Fábio Policinani, Fábio Santos. Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa tarde, Plínio. Seja bem-vindo a essa casa. Muito bom a sua presença aqui. A minha pergunta, ela, não sei se você vai saber, né, responder também, mas em relação ao dinheiro que era repassado no início da parceria com a HBB, se esses valores são os mesmos, ou se, né, aumentou. E se caso aumentou, por qual motivo teve aumento de repasse desse convênio? É isso.
Bom, Fábio, boa tarde. Senhor vereador, sim, os repasses aumentaram à medida que os serviços também aumentaram. Então, a inclusão de mais médicos, de mais colaboradores, de UTI, de tomografia, de várias especialidades, né? Então, de acordo com o aumento do serviço, aumentou-se também a receita, a despesa.
Vereador Lico, Lucas, Marquinho Moreira. Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Ô, Plínio, seja bem-vindo, viu? Casa de Leis. É, você comentou até que os recursos aumentaram, né? O vale alimentação da HBB parece que está R$ 140,00, né? O mais baixo de toda a cidade. Mais baixo que do servidor, né? É, não sei se entra na pergunta, vai mexer nesse VAR daqui para frente? Esse vale alimentação? E esse recurso do vale alimentação, ele vem da onde aí? Que faz o pagamento? É, foi aumentado aí os gastos, né? Mas o hospital está recebendo mais. Vocês vão mexer nessa parte do vale alimentação? Funcionários? Vai ficar por isso mesmo. Obrigado, boa noite.
Boa tarde, senhor vereador. É, apesar de não fazer parte da convocação, sim, no termo agora de no novo chamamento, a gente vai fazer um reajuste.
Vereador Pedro Santos. Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Plínio, eu gostaria de saber se todas as prestações de conta dos últimos 4 anos estão ok da HBB.
Boa tarde, Pedro. A respeito às prestações de contas, todas foram entregues na Prefeitura, no Poder Executivo, né, ao setor competente, que é o convênio, o departamento. Todas foram entregues mês a mês, como pede.
Rafael José Fabretti. Rodrigo, não. Tenente Almeida. Ademar. Com a palavra, vereador Ademar.
Plínio. Vocês são uma instituição que, de alguma maneira, isso eu falo porque o próprio prefeito, ele gravou um vídeo falando que vocês estavam de um tempo impedido de receber recurso público, certo? Depois ele fala que vocês não estavam impedidos. Eu quero saber aqui, que eu tenho uma documentação, o que aconteceu com os meses que vocês não estavam aptos a receber recurso público? Porque temos vereadores aqui que mandaram emendas parlamentares, que são recursos públicos habilitados pelo governo do estado, pelos seus deputados estaduais, seus parlamentares. Eu quero saber o que aconteceu, o que acontece com esse dinheiro, se realmente vocês estavam impedidos de receber recurso público nesse período que o próprio prefeito fala em vídeo que vocês estavam impedidos nesse período, né? Porque na minha documentação vocês estão impedidos, mas tudo bem. Eu também gostaria de fazer a segunda pergunta, que é o Ministério Público, o Tribunal de Contas, eles têm vários pareceres desfavoráveis, como omissões, entidade impedida de receber parcerias com administração, aditamentos de serviços, omissões de documento. Já foi dito aqui, inquéritos policiais que veio um advogado aqui, coagiu todos os vereadores no dia, nas semanas retrasadas aqui, falando que isso aqui era cunho político, que a gente estava fazendo politicagem, né, Fabinho? Né, bacana? Então, assim, a gente, inquéritos policiais de falsidade ideológica,
Demar,
eu gostaria de saber...
É sobre os recursos, né?
Sobre os recursos, mas tá. É isso. Eu gostaria de saber se esses... Eu gostaria de saber se esses recursos foram prejudicados com todas essas investigações... Obrigado.
Boa tarde, Ademar. Senhor vereador, sim, tivemos alguns momentos que a gente teve impedido, sim, de receber os recursos, mas o Poder Executivo sempre teve, sempre fiscalizou e teve ciência disso. Com pouco tempo, a gente conseguiu já retomar certidões também. Maravilha. Eu acredito que nenhum recurso tenha sido prejudicado, tá? Que até minha ciência, acredito que não. Desculpa, qual que era o restante das perguntas?
Ele está pedindo a parte.
Pode pedir, não pode.
Não pode.
Na próxima você faz.
Senhor, me desculpa.
Antônio Franco dos Santos Bacana, com a palavra, vereador Bacana.
Bom, ô Primo, só para deixar claro, os valores que a HBB recebeu aqui, você falou de requerimento, não há necessidade, porque... existe o site de transparência e a lei ela determina que a prefeitura ela coloque no site todos os recursos de pagamentos feitos pela prefeitura, né? Não só para instituições, no caso de vocês, mas qualquer outro tipo de compra no município. Então tem que deixar claro para a sociedade. É lei, tá? Então por isso eu falo que não tem necessidade. Só para as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, que estão presentes aqui, nessa casa, em 2019, vocês receberam 17.933.600 e pouquinho. Em 2020, 20.755.000 e uns quebrados. Em 2021, 28 milhões, tá? É, em 75. E, pelo jeito, eu acho que vai chegar nos 28 milhões ou vai passar esse ano. Porque nós estamos no mês 10 ainda. Então, é um bom dinheiro, né? Creio que mais empresas têm interesse, né, em prestar esse serviço aqui para a nossa população. E veja bem, só para deixar claro também, né, que esse dinheiro ele é público. Então, quem tem obrigação de fiscalizar, tanto o Executivo quanto a Câmara Municipal também. Então, só para deixar claro para quem está nos assistindo, e o trabalho do vereador é esse, né? Investigar onde está sendo aplicado esse dinheiro repassado para suas entidades e para outras também. Claro, né? Quem quiser e quem se interessa, né? Mas, enfim, é um bom dinheiro que vocês recebem anualmente, né? E pelo jeito, está sendo bom, porque o serviço está sendo prestado, né? Então, está sendo bom para a empresa. É, já ouvi várias reclamações, mas no momento são algumas pontuais. Então, creio que vocês estão prestando serviços que foram contratados no convênio, né? Com relação ao que o convênio determina, tem dois artigos lá que fala de juros, como a instituição sem fins lucrativos, e glosa, serviços não prestados, tá? Então, todo o dinheiro depositado nessa conta, os juros, ele tem que ser apresentado para a Prefeitura Municipal. Você sabe os valores, né, que vocês receberam, então, o montante de dinheiro que está aqui, né, até no momento, e os valores dos juros que vocês, se você tem esses números dos juros desse dinheiro, e também dos serviços não prestados, que tem que ser no fim do convênio, que vai ser agora, né? Então, se você já tem esse número para passar aqui para a Câmara e também para a comunidade que nos assiste. Muito obrigado.
Senhor vereador, como o doutor Marcelo colocou, esse montante são de dois termos, tá? Colaboração e fomento. E aí, eu acredito que na totalidade, eu vou apresentar agora de cabeça, eu não sei os números, mas devo chegar na totalidade que o senhor falou. Existe uma peça aqui no cerca, como o senhor mesmo disse, os serviços estão sendo prestados. Sobre a prestação de conta, os juros, tarifas, que são esses relatórios que o convênio nos entrega, são juros que a gente paga de algumas notas fiscais, tá? Tarifas que são apontadas pelo convênio e em tempo oportuno são devolvidos.
Doutor Marcelo Miranda. Elaine Oliveira. Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Boa tarde, Plínio. Eu queria dar ênfase à pergunta do vereador Ademarzinho, se eu, né, falhar em alguma coisa, depois ele retorna. Ele tinha perguntado que houve épocas em que vocês estavam bloqueados, impedidos de receber recurso. E, a partir de nesse período, também houveram emendas de deputados que chegaram até o hospital. E ele queria saber como que foi feito, se vocês receberam esse recurso, se foi empregado esse recurso ou não receberam. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu tenho para fazer para você é que eu ouvi alguns valores desde 2017, né? E houve acréscimos no termo de colaboração e fomento de um ano para o outro. Eu queria saber com você se houve alguns serviços que passaram a ser pagos que inicialmente não foram contratados, fizeram parte daquela parceria no início. Por isso, a gente percebe em 2017 um X, em 2018 ou próximo a esse período, 2X. Essas duas perguntas para mim. Então, repetindo, a primeira é o período em que vocês estavam impedidos de emendas parlamentares, se isso chegou até vocês e como foi tratado. E o segundo é se, nos termos de colaboração e fomento, houve do início do termo de colaboração e fomento, houve alguns acréscimos de serviços que inicialmente não faziam parte desse compactuado. Obrigada.
Senhora vereadora, boa tarde. Ao meu conhecimento, nenhuma emenda foi prejudicada por causa do impedimento do tribunal. Segundo, a respeito dos acréscimos pelos aditamentos, tivemos sim acréscimo dos serviços, né? Não só dos serviços, mas sim de colaboradores. Como eu disse, mais médicos na UPA, mais colaboradores, o serviço SAMU, o serviço da unidade de terapia intensiva que vem ao nosso município.
Fábio Policinani. Fábio Santos. Lico. Lucas. Marquinho Moreira.
Eu tenho.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Plínio, duas perguntinhas bem básicas, bem simples, né? Quantos funcionários tem o total hoje, entre tudo, HBB, UPA, tal? Até o advogado comentou isso sobre 400 pessoas, né? Essa é uma pergunta que eu tenho. E hoje a HBB, ela está pronta para receber recurso tranquilamente, está tudo documentado certinho, pode receber recurso tranquilamente?
Boa tarde, Marquinhos. Nossa instituição hoje, entre seletistas e pessoa jurídica, em torno de 400, 430 funcionários, mais ou menos, colaboradores. Ao meu ver, sim, a respeito das emendas e recebimento de verbas de recursos públicos, ok.
Pedro Santos, com a palavra, vereador Pedro Santos.
Plínio. Eu estou aqui em mãos, ó, com o plano de trabalho da HBB, né, referente ao último convênio. Hoje, a HBB funciona da seguinte maneira. Se tiver um número X de internados, a HBB ganha um recurso. Independente do número de internados que entra ou sai, a HBB recebe o mesmo recurso. Eu gostaria de saber se continua assim, sendo pago por quantidade de internados, ou independente de quantas pessoas internadas, a HBB recebe ainda o mesmo valor. Por que eu pergunto? Porque hoje eu vejo que muitas pessoas ficam internadas ali na UPA. Essas pessoas, elas deveriam fazer um pronto atendimento, chegar a fazer o atendimento de emergência ali, né? E se acaso tivesse que ficar em observação por um período maior de tempo, essas pessoas deveriam ser encaminhadas para o hospital, mas nós vemos durante muitas vezes que essas pessoas permanecem na UPA durante um período estendido.
Pedro, então, está saindo um pouco fora do teor.
Presidente, é sobre o recurso, né?
Não, mas aí, sobre pela recurso. Ordem, presidente. Não, sim. Mas aí você tem que perguntar quanto custa isso, né?
Sobre o curso. Senhor, por
só
favor.
Só formula a pergunta novamente, então, fazendo favor.
Ó, a pergunta é bem simples. A HBB, ela está recebendo por internação per capita ou não? Por quê? Hoje na UPA tem gente ficando internada lá, né? E deveria estar indo para o hospital, sabendo que o hospital já está recebendo recurso dentro do convênio para o atendimento e a internação dessas pessoas. Simples assim, presidente.
Pode continuar. Tá. Senhor vereador, ao meu ver, a gente primeiro é cercado de dois termos, que nem eu disse. No termo da média complexidade, que é o colaboração, nós recebemos um montante fechado, um pacote. A respeito das internações na UPA, isso não acontece, tá? Pode acontecer de, sim, o paciente ficar um pouco mais lá, aguardando a central de regulação de vagas, avaliação ou alguns exames pertinentes. E no momento em que é solicitado a avaliação do Hospital São Lucas e a internação, esse paciente sobe.
Rafael José Fabretti, Rodrigo não, Tenente Almeida, Ademar,
tá.
Com a palavra, vereador Ademar.
Plínio, então todos os recursos foram pagos, todos os deputados aqui então que mandaram recursos para a HBB, para o hospital, eles foram realmente, você está falando, está afirmando que não houve prejuízo, o município, a saúde de Garça não teve... não foi prejudicada. Ou seja, todos os recursos, mesmo vocês impedidos, vocês depois ou durante tiveram
o profissionalismo de investir o dinheiro dentro da saúde pública. É isso que você me falou. É, você afirma isso. Então, todos os valores. Porque eu falo assim, porque tem vereador, tem deputados que não mandaram recursos, e aqui eu tenho o vereador Fábio até, numa conversa terceirizada, que eles não mandaram porque não tinham a certidão. Entendeu? Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta também. Tá? Obrigado.
Senhor vereador, na minha visão, acredito que nenhum desses recursos foram prejudicados, tá? Até onde tenho conhecimento.
Antônio Franco dos Santos Bacana, com a palavra, vereador Bacana.
Bom, eu acho que o Plínio, né, até desculpa, Plínio, estou fazendo umas perguntas, talvez você não tenha um conhecimento técnico, né, e não querendo, né, corrigir em algumas questões, mas enfim, talvez a gente teria que convocar, mas não pode, né, o contador da empresa, né, que seria melhor para falar sobre esse assunto, mas eu entendo perfeitamente. Bom, vou fazer outras colocações aqui, que dentro do convênio ele está bem claro, né, que tem que ser uma conta só. Uma conta para recebimento e uma conta para pagamento. E essa mesma, aliás, uma conta para recebimento e essa mesma conta para efetuar todos os pagamentos. Por isso que eu perguntei dos juros, né? E você não respondeu. E a questão da glosa também, né? A glosa são serviços não prestados. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Não estou falando que acontece isso. Mas se você compra lá 10 tratamentos de reumatismo e você não aparece ninguém lá para o tratamento de reumatismo, esse dinheiro tem que ser devolvido, né? Porque está dentro do convênio, está dentro do acordo, né, entre a prefeitura e a empresa que administra a saúde, que ganhou aí para administrar a saúde do município. E com relação aos juros, eu acho bem difícil, né, você apresentar ou a empresa apresentar juros aqui. Porque você transfere o dinheiro para outra conta e está claro no extrato que tem a transferência para essa conta. E você faz a conciliação bancária só da conta, né, do convênio. E essa conta que recebe esse recurso, né, que se vocês repassam esse recurso, ou repassava, né, não tem como você saber juros. Pelo menos, eu entendo que não, né, teria que ser uma conta só, né. São observações que eu estou fazendo aqui, tá? Por isso que talvez você não conheça, né, e não saiba dos valores dos juros, foram contabilizados, com todo esse montante de dinheiro recebido pela empresa, que é muito dinheiro, são milhões, né? Se nós somarmos aqui, dá muito mais de 100 milhões recebidos desde o início até nesse momento, né? Então, eu teria que dar uns juros muito bons. E a questão da glosa, vocês vão ter que apresentar agora, no final do convênio, que é desse serviço não prestado. Não sei se você não falou, né? Talvez você não tenha os números. Então, se você puder esclarecer essa dúvida, eu agradeço.
Senhor vereador, a respeito das transferências, sim, o recurso foi transferido para uma outra conta, mas a fim de proteção, realmente, do colaborador aqui do nosso município. Está ouvindo melhor agora? O recurso, sim, foi transferido para outra conta, e a fim de proteção dos colaboradores do nosso município, para que não haja bloqueios. Bloqueios esses que eram causados por alguns processos trabalhistas, tá? A respeito das glosas, serviços não prestados, juros, tarifas, que nem você citou, eu gostaria de deixar bem claro que esse dinheiro não fica na conta. Esse dinheiro é pago todo mês, prestadores, empresas, fornecedoras de materiais, de medicamentos, serviços e demais. Então esse dinheiro não fica na conta. Existem sim alguns rendimentos que são apontados e que são devolvidos em tempo oportuno.
Doutor Marcelo Miranda, com a palavra do doutor Marcelo Miranda.
Vou pegar um gancho da pergunta do Pedro, que ele disse sobre as pessoas que ficam internadas na UPA, né? Eu trabalho lá, trabalhei lá muitos anos, e a porcentagem que eu vejo de pessoas internadas na UPA é mínima perto das pessoas que sobem para a internação ou são transferidas para um hospital de alta complexidade, né? Se for o caso. Então, essa questão da internação ocorre, a menos que não tenha uma vaga, né? Ou no média complexidade ou na alta complexidade. Perguntando sobre o termo de convênio, qual que é a taxa de ocupação mais média que tem na clínica médica ou na cirúrgica? E se tiver uma taxa de ocupação baixa, como ele quis dizer sobre a questão dos leitos ocupados,
É, se tiver uma ocupação, então manda embora toda a equipe, depois você contrata no mês seguinte, se tiver 100% de ocupação?
Não, presidente, é, eu acho que a pergunta do Dr. Marcelo, ele tem que falar sobre custo, né? É, então, daí você... Então,
é o custo, custo na taxa de ocupação, entendeu?
O convênio do custo.
É a taxa de ocupação, tem tudo a ver com o custo.
Doutor, tudo bem? Boa tarde. É, eu gostaria de deixar bem, bem claro, como o senhor mesmo disse, é, nós recebemos o pacote, certo? Independente das internações. A porcentagem que fica realmente na UPA por um tempo maior é uma regulação de vagas. Eu, inclusive, mandei, através de um requerimento para essa casa, é, alguns números pertinentes a isso. Agora, de cabeça, eu não vou me lembrar sobre taxa de ocupação ao certo. Mas eu enviei recentemente para essa casa de leis.
Elaine Oliveira. Fábio Policinani. Fábio Santos. Lico. Lucas. Marquinho Moreira.
Eu tenho.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Bom, é, tanto se falando em recurso, né? Queria saber o seguinte. O recurso do piso da enfermagem, ele foi depositado hoje ou... Foi depositado ou não? Você tem essa informação, primo?
Marquinhos, pode responder? Não, ah? Pode. Essa pergunta não...
Não pode?
Não pode. Você sabe que não pode.
Ah, tá.
Segundo o regimento, eu acabei de falar para o senhor aqui atrás. Esse vai ser tratado no outro momento, entendeu?
Obrigado, presidente.
Obrigado. Pedro Santos. Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Plínio, é, de acordo com as informações colocadas aqui... É... A entidade, ela recebe em torno de 2 milhões e meio mês, né? É, entre os dois termos. Nós temos ali no hospital, hoje, em torno de 80 leitos de hospital, né? De internação. Normalmente, esses leitos, eles não são todos preenchidos durante o mês, né? Sempre tem uma porcentagem um pouco maior de preenchimento. Eu gostaria de saber... Hoje, claramente o senhor deve ter uma média aí de internação, quantas internações aí deve ter por mês ali no hospital. Gostaria de saber hoje, qual que é o custo mais ou menos para uma internação mês ali no hospital?
Senhor vereador, é, o custo por internação hoje de cabeça eu não tenho para te falar. Mas sim, a gente recebe o recurso na totalidade para as internações, como eu disse ao doutor Marcelo. É, os números eu enviei a esta casa, eu, se não me engano, um requerimento do doutor ou do senhor até, a respeito das internações e quantitativos. Mas o custo por internação é difícil a gente estimar, porque aí envolve custos, energia, água, material, medicamento, várias coisas juntos.
Rafael José Fabretti, com a palavra, vereador Rafael.
É, Plínio, sabemos então que... Acho que depois que o Bacana fez a leitura dos valores ali, era justamente aquilo que você falou, não estava errado, né, vereador? Acho que não, porque juntava os dois termos, e os dois termos eram aproximadamente 2 milhões e meio, dá 25 mil até agora, estamos mês 10, 2 milhões e meio mês. É basicamente isso, né, para que as pessoas que estavam escutando e saibam disso. Segundo, também teve um aumento aí nos valores dos termos em 2021 para cá, obviamente que foi um momento pandêmico e também a instalação da nossa UTI, né, que ela veio então a agregar aí nesse convênio o serviço prestado na UTI, certo? É, inclusive, é, um UTI que tem dado muito para a gente um bom respaldo, porque antigamente não tínhamos qualquer tipo de caso como esse ia para outra cidade, agora a gente tem aqui. Referente a isso, quantas pessoas estão hoje ocupando os leitos de UTI nosso para a gente saber se esse serviço está sendo de fato prestado, não é?
Doutor, como o senhor bem dito, de 2018 para cá que a gente assumiu, sim, teve um aumento significativo dos valores, mas consequentemente os dos serviços também, tá? Hoje nossa UTI contempla 10 leitos, a ocupação gira em torno de 70%, 75%, ajudando toda a região aqui necessária.
Rodrigo não, Tenente Almeida. Ademar, com a palavra, vereador Ademar.
Ô Plínio, eu tenho aqui documentações, né,
é que diante de uma lei, né, de uma inexcibilidade, onde 2018 mensal tivemos 642.110,22 em relação a valores, né, inicial de 30 dias, né, de vigência inicial. Depois tivemos em 2019 640.000, 12 meses prorrogável, tudo com a palavra inexcibilidade, quando não é viável em relação à licitação, né? É, termos aditivos, como foi falado até com o vereador aqui, estimados, que faziam aditamentos, mesmo com o tribunal e o Ministério Público falando para não fazer o aditamento, certo? Aí tivemos aqui no ano de 2022, o prefeito de Garça autorizou um repasse da HBB no importe de R$ 26.752.000. Né? Então, assim, sempre com desatendimento de posse, inexcibilidade, chamamento público, né? Enfim, aí temos mais para frente, né? Termos impedidos, enfim. Você acha que a prefeitura, de tudo bem, em relação a pensar no bem-estar da saúde pública, mas você acha que em termos legais, em leis, a própria instituição não poderia, às vezes, ter um plano B para proteger a saúde pública de Garça em relação aos recursos que estavam sendo passados e em relação aos pareceres contrários do Ministério Público do Tribunal de Contas, em dar segurança não só em relação à responsabilidade em políticas públicas e a parte financeira, mas também em relação à quantidade milionária que é repassada para a instituição? Não teria um plano B aí, de um novo aditamento, por exemplo, numa empresa? Obrigado.
Senhor vereador, na minha visão, acredito que esse é um ato do poder público. Eu acho que deve ser questionado a ele somente.
Okay. Antônio Franco dos Santos Bacana, com a palavra, vereador Bacana.
Bom, Plínio, deixar claro aqui que tem um bom relacionamento com você, pessoa educada, que nos atende muito bem. Mas no papel de vereador e fiscalizador, cara, embora você discordando ou qualquer pessoa discordando, eu tenho minhas convicções, porque eu estou desde 2009 aqui nessa casa, e esse cargo que a gente ocupa aqui é um cargo de muita responsabilidade. Então, por isso, eu estudo bastante, né, aqui dentro dessa casa, procuro entender, para poder discutir com muita convicção, né, os temas aqui que são realmente importante para a nossa sociedade, né? Então a gente tem que se dedicar, porque o poder legislativo, ele é bem complexo e não é de um dia para a noite que as pessoas aprendem aqui, não. Com relação às contas, né, da HBB, e essa transferência que você mesmo deixou claro, que vocês fazem essa transferência para outra conta, não tem nenhum artigo no convênio que determina que vocês façam isso. Por isso, esse é meu questionamento. E se você transfere esse recurso público para outra conta, né, você tinha que prestar, né, a conta, a conciliação bancária dessa conta também. Tá? Enfim, mas entendo aí a sua participação aqui, deixar claro, né, que enquanto eu estiver nessa casa, essa conta, nós vamos lutar para poder levar essa transparência para as pessoas. Independente se a casa no momento não quiser, não fizer com que a gente consiga essa conta, se a própria HBB não quiser prestar essa conta, porque essa conta, ela está sendo transferência de recurso público do município. Então, para deixar claro que não é nada contra a sua pessoa, nem contra a empresa, é o papel nosso do vereador, tá? Do extrato bancário, para saber aonde está sendo. Você quer pedir uma parte?
Não, eu queria só pedir para o presidente pedir para o plenário um pouco de silêncio, que o vereador acaba sendo atrapalhado aí, ó.
Presidente, aí o senhor.
Eu peço. Rafael, obrigado. Peço que o público não se manifeste aí fazendo um favor, que está atrapalhando o vereador aqui.
Mas é a vereadora.
Vereadora, por favor. Está atrapalhando a pergunta do vereador aqui. Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, obrigado, Rafael. Você pode dar um minuto de novo?
Só pode. Acrescenta mais um minuto no tempo do Bacana, fazendo favor.
Então, presidente, quero deixar claro também ao Plínio que não é nada contra a sua pessoa, nem contra a empresa. Aliás, gosto muito de você, tá? Uma pessoa que nos atende muito bem lá. E eu acho que isso é bom, o relacionamento, né?
é quando a gente vai lá para saber mesmo se está acontecendo alguma coisa ou não, enfim. Mas, Plínio, eu vou, essa é a última pergunta minha, tá, que eu fiz. Se você quiser responder também, não tem problema nenhum. Queria agradecer a sua presença aqui e dizer que cada um faz seu papel aqui dentro, espero que vocês entendam, tá? Muito obrigado pela sua presença.
Vereador, muito obrigado pela... E o senhor acredita que, como disse, acredito que você vem vendo o serviço sendo prestado, vem aumentado sim, mas te diminuiu com muita intensidade aí a partir dos vídeos, das gravações, das reclamações. Existe ainda o que melhorar? Existe. Somos pessoas, todos nós trabalhamos em conjunto. Tem muito que melhorar e, como o senhor mesmo disse, eu estou aberto a sugestões. Sempre escuto, recebo vocês todos lá na instituição. Conta a conta, sim, foi transferido esse recurso para conta, mas, como eu disse, foi necessário esse movimento para proteção. Existem recursos bloqueados, existem as glosas, como eu disse, é apontado pelo setor de convênios, departamento, e em tempo oportuno está sendo resolvido.
Doutor Marcelo Miranda. Elaine Oliveira, não. Fábio Policinami. Fábio Santos. Lico. Com a palavra, Dr. Lico.
Boa noite, Plínio. Boa noite, presidente, mesa diretora, público presente e a quem nos assiste nesta noite. Ô, Plínio, dentro do custo, né? Falando em custo, dinheiro, né? Recurso. Desses 430 colaboradores, qual a porcentagem da folha de pagamento que impacta nesses recursos? Você teria porcentagem? Agora, depois eu posso pedir para você, entendeu? 430 funcionários é uma organização que emprega muita gente, né? E eu queria saber, dentro desse recurso, tá, para você depois me passar, não preciso nem fazer requerimento, só me ligar, eu falo aqui na sessão, qual a porcentagem da folha de pagamento dentro desses recursos? E também a porcentagem desses 430 funcionários, quantos por cento são da cidade de Garça? Tá? E para terminar, parabenizar você, eu sou fã do seu serviço, gosto muito de você, você nos atende muito bem, né? Os recursos estão sendo bem empregados por vocês, a gente admira muito o trabalho de vocês, né, nesses recursos, né, a gente reza sempre para que esse hospital sempre fique forte, recebendo esses recursos, né, investindo esse recurso no que realmente interessa para a nossa população, a geração de emprego, trabalho, atender o mais simples, o pessoal do SUS. Então, da minha parte, eu fiz pouca pergunta para você, Plínio, porque eu convivo. Eu acredito no que foi feito por mim, pelo vereador Fábio, na comissão, na prestação de contas, que é desses recursos, que é o que importa aqui, nós estamos falando dos recursos. Enfim, eu espero só que você me responda isso aí, depois, né? Não precisa ser oficiado, nada disso, dá uma ligada para nós, Nico, corresponde a 5%, 10%, 8% da nossa folha de pagamento, referente aos recursos que você recebe, tá? Muito obrigado.
Boa noite, vereador Lico. Primeiramente, gostaria de agradecer a parabenização. Os números vou te passar depois, eles em porcentagem certinho. Grande parte é da folha. Hoje o maior recurso empregado é a folha de pagamento aí, entre salários, encargos. Hoje empregamos em torno de 370 funcionários, com mais 50, 60 médicos, que dá nesse em torno de 430 colaboradores, mais ou menos. Considerando aí que hoje a gente tem de um a dois familiares em conjunto, né? Nós estamos falando em torno de 1.200 pessoas, mais ou menos, aí, 1.200 pessoas que são empregadas em nosso município. E deixar claro, né, que hoje salários, encargos, todos os proventos aí são efetuados no nosso município, coisa que anteriormente talvez não era cumprido.
Vereador Lucas. Marquinho Moreira? Não? Pedro Santos?
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Plínio, para a gente não se estender muito, eu também farei minha última pergunta. No plano de trabalho que vocês apresentaram aqui, no item 5, deixa eu abrir aqui só um minuto. Na atenção hospitalar, inclui, no processo de hospitalização estão incluídos. Tem vários itens, alimentação, assistência à equipe médica, utilização de centro cirúrgico, tudo bem. Agora tem um item aqui, ó, além de sangue e hemoderivados, tem um item assim. Procedimentos especiais como fisioterapia, endoscopia, ultrassom e outros que fizerem necessários e adequados ao atendimento, ao tratamento do paciente, de acordo com a capacidade instalada, respeitando a complexidade. Por que eu estou perguntando, Plínio? Porque eu fui procurado por uma família que falou que gostaria de ter o atendimento de profissionais de fisioterapia dentro do hospital. Eu falei, eu posso estar procurando lá o hospital e ver se a gente consegue esse atendimento. Agora, lendo aqui, eu vi que esse atendimento já está incluso dentro do plano de trabalho e já está sendo pago esse plano, dentro desse plano. Eu gostaria de saber se nesses casos, quando nós procurarmos você, quando a família procurar, a família terá direito ao atendimento dentro do hospital de fisioterapia para os acamados?
Senhor vereador, esse tema que o senhor citou, acredito ser do centro de especialidades nosso. E que lá é um local onde tem 6 fisioterapeutas da hospitalização. Senhor presidente, posso
continuar? Peraí, pode acabar de responder, primo.
Dentro do hospital nós temos os serviços de fisioterapia também. Hoje na enfermaria contemplando 12 horas e na unidade de terapia contempla 18. Na média complexidade existe o centro de reabilitação, que tem os profissionais de fisioterapias, que são divididos da atenção básica.
Rafael José Fabrício, com a palavra, Rafael.
Eu também vou encerrar minha participação por aqui, mas eu queria deixar um ponto de vista diferente da colocação, por exemplo, que deu o vereador Ademar aqui, quando fala de valores, né? Esses valores milionários. A gente, quando fala valores milionários, dá a impressão de que a empresa está recebendo esse valor e de graça, né? Como se estivesse colocando esse dinheiro no bolso e não prestando serviço. Então, eu queria parabenizar aqui a pergunta do vereador Lico, que grande parte desses recursos que são passados é para pagar esses profissionais que aqui estão, que prestaram serviço para as nossas famílias durante todos esses anos, inclusive em momentos de pandemia. Então, esses valores para a população que nos assiste, obviamente os profissionais aqui já sabem disso, mas esses valores que as pessoas ouviram dizer, esse valor milionário. Olha, fazendo uma conta rápida, com 410 funcionários, se você colocar 3 mil de média, 3 mil reais de média, eu não estou colocando em cargos, hein? Isso passa de 1.400.000 reais. Né? Então, esses valores milionários que a prefeitura passa para a HBB é para pagar esses profissionais que exercem o trabalho cuidando das nossas famílias. Então é importante que a população saiba que esses valores não são passados a esmo, sem um cálculo, sem uma prestação de conta, sem um porquê. Esses valores são repassados justamente para cuidar da saúde da nossa cidade. Óbvio, valores recolhidos de impostos que nós mesmos pagamos e que é obrigação do gestor público dar esse serviço para a gente através de uma contratação dessa. Eu queria parabenizar o vereador Lico, porque é um tema que quase ninguém pontua. Os valores recebidos pela entidade, em sua grande parte, é para arcar com a mão de obra, assim como qualquer serviço prestado. Hoje, dentro de uma empresa, os maiores valores são com pessoais, com os pessoal, né? Dentro de uma prefeitura, dentro de uma HBB. Então, esses valores milionários passados ao HBB é para prestar o serviço e cuidar da nossa família, né? E foi feito isso com muito zelo. Tá bom? Eu queria te agradecer sua presença aqui. Como o vereador Bacana disse, eu concordo com ele. Ele está na função dele de cobrar, de exigir. Eu estou na minha. Cada um pensa de um jeito. Nós somos em 13 aqui. 13 pessoas. Cada um. Nós pensamos diferente um do outro. Podemos discordar, né? O que a gente tem que fazer é respeitar.
a discordância um do outro. Então, eu queria agradecer todos os profissionais aqui. Eu sei que eles estão aqui para um outro assunto que a gente vai tratar já já, que é importante discutir esse assunto também. Tá, Tony? A gente vai conversar sobre isso também. Tem que, se tiver que parar a sessão, presidente, trocar uma ideia. A gente vai, eles estão aqui, a gente tem que dar ouvido. Mas aqui, para vocês, para a empresa, eu agradeço essa prestação de serviço. Tá ok? Sigam firme, prestando serviço, cuidando da nossa cidade, da saúde dos nossos familiares, junto com os profissionais. Muito obrigado.
Rafael Rodrigo, não tenente. Ademar. Com a palavra, vereador Ademar.
É, não, pode.
Eu falei. Tenente Almeida. Com a palavra, vereador tenente Almeida.
Plínio, boa noite. Seja bem-vindo a esta casa. Quero fazer algumas pontuações, Plínio. Eu sou vereador de primeiro mandato e há muito tempo se questiona a questão da HBB. Eu fui acompanhando passo a passo, né? Os vereadores mais experientes. E desde o início aqui, os convidados, CPI que foi instaurada, se chegou à conclusão que não havia nenhum prejuízo ao erário. Isso já é um ponto fundamental que me interessava muito. E aí eu vejo várias situações de denúncia, fui acompanhando, que até então não conhecia a HBB, não conhecia você. Cabe ao vereador a denúncia, que é uma prerrogativa, e eu fui acompanhando esses casos. E eu via que o Ministério Público arquivava essas denúncias. Hoje eu vi aqui você apresentando números dos custos. Vi também que foi puxado aí no portal de transparência os valores. Tudo de acordo com a regra, de acordo com a lei, de acordo com aquilo que foi repassado. Vejo também a prestação de serviço sendo bem executada. Então eu não tenho nenhum questionamento, porque todos esses pontos chegaram ao bem comum. Então eu vejo isso com muito otimismo e com muita alegria, porque não há prejuízo e vejo a prestação sendo bem feita. Só uma coisa que movimenta muito aí alguns vereadores é essa conta que você mesmo falou, que num determinado momento, por questões trabalhistas, o dinheiro era repassado por uma outra conta, mas no final, tudo vem a bater legalmente. Eu só fico dizendo assim, por que não passar esse extrato para realmente esclarecer esses fatos? Porque eu vejo que está tudo realmente legal e transparente. Obrigado.
Senhor vereador, conforme o senhor diz, tudo foi apurado pela comissão e nada aprovado irregular. Todos os números bateram. E a movimentação para essa conta era realmente, como eu disse em outros momentos, somente para proteção do recurso recebido da prefeitura para a instituição.
Ademar Kempis Marcon de Moura Filho, com a palavra, Ademar.
Ô Plínio, eu acho que eu não faltei respeito com você e nem educação com você. E quando eu falo de termos milionários, é porque dentro de uma palavra, de uma expressão numérica, quem não faltou na aula de matemática, no ensino fundamental, sabe que quando é milhão, é milionário. Então a gente é uma maneira de expressar. Então, Plínio, quando eu falo minhas perguntas aqui sobre valores, para não fugir no requerimento, já que várias pessoas vieram aqui já convocadas por outros vereadores, que até coagiram outros vereadores aqui em tema HBB e prefeito João Carlos dos Santos, vice Flávio Pérez, enfim, é sobre os pareceres do Tribunal de Contas do Ministério Público em relação a valores que eu te respondi, que eu te perguntei, certo? E sobre documentos oficiais que estão escritos aqui, que estão desfavoráveis. Até mesmo, quando, falando em funcionário, já que foi citado aqui, presidente, né? Foi citado sobre os funcionários, a própria juíza declarou um parecer que eu li aqui o ano passado, ano retrasado, que a negociação que o próprio prefeito João Carlos quis fazer para acertar os funcionários do hospital era fraudulenta.
Entendeu? Então, assim, tudo que eu falo aqui é em relação. É fraudulento, ela colocou essa palavra. Eu mostrei aqui. Então, todas as coisas que eu mostro aqui, em nome do Poder Legislativo de Garça, e as perguntas que eu fiz pro Plínio, não foram para atacar a HBB. Foram para perguntar sobre valores. Certo? Então, eu acho que o Ministério Público e o Tribunal de Contas está errado. E o prefeito João Carlos está certo. Né? Ele está acima da lei. Né? E quem está aí, ó, é os funcionários públicos, é o funcionário do hospital, é a população, e ela merece saber. É o portal de transparência. Tudo aqui, ó, é transparente. Jamais quis te atacar. Ok? Jamais. As minhas perguntas foram bem claras aí. Obrigado.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Plínio, falei que era a minha última, mas para pincelar no final, né? A gente sabe que o serviço de saúde, principalmente o público, sempre tem o que melhorar. A gente sabe que convênios públicos sempre podem ser melhores e mais elaborados. Um parecer do Tribunal de Contas, para quem não faltou na aula, entende que não é uma sentença. Mas tem gente que acredita que é sentença. E eu vou deixar, né? Então a gente sabe que qualquer entidade, prefeitura, órgão, se defende. Porque, pensa bem, se a gente olhar na região, quantos prefeitos tiveram contas desaprovadas e recorreram, e estão recorrendo até hoje, faz 8
anos... Se atenta ao teor, fazendo favor.
Tá, eu tô...
Senão fica um negócio pessoal, então, por favor.
Então, Plínio, então eu só queria dizer o seguinte, que a gente sabe que sempre tem que melhorar. O que a gente tem que bater aqui, de fato, é olhar o convênio, acompanhar, ver se o serviço está sendo prestado, erros pontuais vão existir, mas não utilizar disso para uma briga pessoal. Isso aqui não é certo que a Câmara faça. A Câmara tem que atualizar e olhar para um todo. Muito obrigado.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra?
Eu.
Ô, Plínio.
Eu gostaria.
Com a palavra, vereador Ademar.
Plínio, obrigado por ter vindo aqui. Gratidão por nenhum vereador ter fugido do tema, como a última vez que um advogado de fora veio aí. Falou que todo mundo aqui, né, Fabinho? Bacana, o Pedro tinha fugido, o Marquinho... Então, assim, não virou baixaria, quase virou, não virou, o nível tá bom, não vou ficar discutindo, tá, presidente? Porque eu não relo no assunto de nada aqui, pessoal, de ninguém. E todas as minhas denúncias que estavam feitas aqui, aqui e aqui, foram em base no Tribunal de Contas do Ministério Público. Se você um dia for candidato a vereador, Plínio, e for eleito, todo mundo aqui vai fazer um juramento de fiscalizar o Poder Executivo, o poder público, em base e ao respeito da Constituição, que é os órgãos superiores da lei, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Estadual e o Federal. Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelos números aí, realmente bateram aqui, tá? E é uma pena se alguém queria fazer o show hoje, mas hoje eu não estou afim não. Obrigado, viu?
É importante o senhor dizer que os números bateram. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não. Ô, Plínio, em nome da Câmara Municipal de Garça, gostaria de agradecer a sua presença aqui. A sua explanação foi de extrema importância para tirar as nossas dúvidas. Muito obrigado, uma boa noite.
Obrigado, presidente. Agradeço a todos.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem.
Sim.
Tendo em vista que todos os funcionários que aqui estão, né, são funcionários da enfermagem que têm um grande interesse em informações dessa casa sobre o piso salarial da enfermagem. E hoje nós não temos nenhum requerimento, nós não temos...
Temos.
Não, temos o Fabretti falou que não teria.
Tem.
Então, se tiver, eu
aguardo. Tem um requerimento.
Mas se não tiver, eu gostaria de saber se vocês gostariam de falar, porque na hora que nós discutirmos o requerimento, vocês não falarão. E eu gostaria de ouvi-los, porque vocês vieram aqui também para falar. Né? Então eu gostaria de pedir a suspensão por 5 minutos, por favor.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Senhor presidente, tendo em vista que eu tenho um requerimento, o 8849, que é de minha autoria, e trata do assunto, eu gostaria que o senhor pusesse ele a ser lido em primeiro, para que todos os vereadores e também
pudesse manifestar sobre o assunto.
Vou suspender a sessão por 5 minutos primeiro e depois a gente vê certinho.
Presidente, pela ordem, só um minuto. Com relação ao requerimento do Fabinho, pode consultar o plenário, se caso o plenário permitir. A troca da leitura. Só isso, tá? Obrigado.
Queria consultar o plenário sobre o pedido do vereador Fabinho, de poder ler o requerimento dele primeiro. Os vereadores foram favoráveis a permanecer sentados, contrários que manifeste. Então está aprovado. Fabiano, suspende a sessão para mim por 5 minutos, fazendo um favor.
Yeah. Requerimentos. Informa os senhores vereadores, em conformidade do artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura e a emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Pela ordem, conformidade, presidente. O vereador Fabinho pediu para antecipação do requerimento. Gostaria que o vereador Fábio Santos atendesse o requerimento
849, presidente, 2023. 49.
Certo.
Vou dar sequência. 849. Solicitando ao prefeito encaminhar o link da postagem de um vídeo do chefe do executivo na campanha, na companhia do vereador Marcelo Miranda, informando aos profissionais da saúde que após muitas reuniões e costuras estaria se finalizando as tratativas para a efetivação do pagamento do piso nacional dos profissionais da enfermagem.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente desta casa, os que compõem, internautas, os vereadores, todos do pessoal da enfermagem aqui presente. Bom, eu fiz esse requerimento porque eu não cheguei a ver esse vídeo, tá? Não cheguei a ver. Se eu disser que eu vi, é mentira minha, eu não vi. Porém, eu pedi o link. E coincidiu de hoje, pessoal do Sim Saúde, estar presente. Ótimo. Eu até gostaria de já fazer uma denúncia desde já, porque se o dinheiro está desde agosto na conta, isso é enriquecimento ilícito. Estavam usando esse dinheiro. Fazer uma denúncia. Porque já era para ter pago o piso da enfermagem. Agora, se alguém subir aqui para dizer que vai pagar o piso da enfermagem, que deu uma data. Olha, dia 10 nós vamos pagar. Porque nós vamos registrar em ata isso aqui. Então, eu entendo que lei federal. Ah, mas faltou um valorzinho, teve que costurar. Faz tanto empréstimo. Ah, é o que eu falei, já falei em 3 requerimentos aqui. Pessoal da saúde é herói? É herói. Só que de bolso vazio fica difícil. Sem dinheiro fica complicado. Por quê? Porque está lá trabalhando, está dando a vida. Está salvando vida, deixando a família para cuidar de nós. Aí fica difícil. Eu queria deixar aqui bem claro, gente, uma situação. O senhor Aristeu não se colocou, fez uma colocação ali, não por mal. Eu só vou corrigir. Todo e qualquer repasse de verba é o executivo quem manda para essa casa de leis e não os vereadores. Para que vocês entendam, tá? É assim, ó. Nós temos que fazer o repasse da verba da saúde para vocês, servidores. Quem tem que mandar o projeto é o executivo, o prefeito. Ele não mandou. Então, se ele não mandar, nós, vereadores, ficamos com as duas mãos amarradas. Nós não temos o que fazer, ao não ser cobrar, cobrar e cobrar. Então, eu estou muito feliz de ver bastante gente, a casa lotada aqui. Porque eu entendo, gente, que é um direito de vocês. É um direito de vocês. Então, cobrem mesmo. Eu já quero deixar aqui registrado em ata, porque o dinheiro já era para ter sido repassado, porque é apropriação indébita. 3 meses? Será que não usaram esse dinheiro para pagar nada? Não sei. Vai saber, né? Então, eu entendo que desde já eu tenho isso como uma situação meio duvidosa. Eu entendo que o servidor da área da saúde, ele tem que ser valorizado. É o que eu falei aqui, o senhor Esteu falou, é o que eu falo sempre. São os anjos, é uma bênção. Só que na hora de reconhecer, vai ter que mexer no tesouro. Mexe. Faz tanto empréstimo. Não fez o empréstimo do asfalto aí? Vai pagar 32 milhões? Meu Deus, asfalto não salva a vida, não. Ajuda, mas não salva. Quem salva são vocês. Então, é na minha simplicidade, eu estou fazendo a minha colocação, tá? Deixando bem claro que é super apoio, venho cobrando aqui, e todos os vereadores aqui presentes também, tá? Nós, vereadores, já venho cobrando desde antes de chegar essa verba. Eu tenho vários requerimentos, por esse motivo, eu tornei perguntar desse link, porque eu queria ver se o prefeito tinha posto alguma data, alguma situação. Mas eu acredito que com a vinda de vocês aqui hoje, alguém da base do prefeito vai se manifestar e eu entendo que ele vai tomar alguma providência. Porque, senão, nós vamos ter um problema muito grande. Tá bom? Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, o doutor Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos acompanha pela internet e queridos colegas de profissão da enfermagem. É muito gratificante ver todos vocês aqui. Então, saúdo o seu Aristeu como presidente do sindicato, representando toda a classe e principalmente a Renata Branco, que foi quem me inseriu na enfermagem aqui na cidade de Garça. É muito gratificante ver tanta gente lutando pelo mesmo direito. Então, eu fui o primeiro vereador, lá no início, com aquele deputado do Espírito Santo, que apresentou o projeto de lei, a conversar pessoalmente com esse deputado, entender qual que era o projeto. Depois conseguimos muitas vitórias, e eu concordo que está tarde. Está tarde esse pagamento. Isso era para ter vindo muito antes. Por mais que os recursos não foram todos debitados corretamente, concordo também quando se coloca as possibilidades de renegociação usando o tesouro. Tenho conversado em média com 15 a 20 enfermeiros por dia. Tenho marcado reuniões todas as semanas no gabinete, lá na prefeitura, para esclarecer e cobrar, representando a classe da enfermagem, que sou enfermeiro. Vocês me salvaram na pandemia, vocês salvaram muita gente, vocês foram taxados de heróis. Mas heróis, sem ser valorizados, como foi dito, não significa muita coisa. Eu insistentemente cobrei o prefeito essa semana de que tivesse um posicionamento concreto acerca desse assunto e foi me dito que agora, com os ajustes dos valores que foram repassados, será pago na competência de outubro, pago em novembro, todo o valor retroativo em uma parcela única. Tá? Essa é a informação que eu tenho. Então, o que me passaram é que a competência é referente a outubro, mas o valor vem em novembro como parcela única de maio, junho, julho e agosto, se eu não me engano. Posso estar errado em algum mês.
Pela ordem, senhor vereador. E ele deu uma data?
A data que ele me deu é a competência de outubro paga na primeira semana de novembro. Eu não sei, eu tenho que ver calendário de dia útil, né? Provavelmente era junto com o salário, né? Isso será repassado, isso está alinhado. É o do meu agrado? Não é. Gostaria que fosse essa semana. Mas o projeto tem que vir para a Câmara, passar nas comissões. Isso demanda uns 15 dias, né? Por mais que seja de urgência, 7 dias. Mas a gente vai ter esse tempo para vir o projeto, para ser aprovado, provavelmente caia apenas na primeira semana de novembro. Não é do meu agrado, gostaria que tivesse vindo muito antes, gostaria que tivesse sido até muito mais do que isso. Mas é uma vitória que vocês merecem, porque eu sei o tanto que vocês trabalham, eu sei o tanto de dedo que vocês levam na cara, o tanto de malcriação, o tanto de desrespeito, mas eu sei o tanto de glória, o tanto de vitória, o tanto de vida que vocês salvam. Eu estou diariamente do lado de vocês, todos os dias no hospital, em diversos hospitais. Eu sei quanto vocês lutam na parte jurídica, na parte burocrática, e vocês merecem.
E eu vou continuar brigando. Eu gostaria muito de ser executor, né? Fazer alguma coisa para conseguir que esse dinheiro fosse pago antes. Mas eu não sou o executor, como nenhum de vocês são. Nós somos legislativo. A gente cobra que isso seja executado. Não temos condições de realizar o processo. Mas estamos cobrando, porque eu sei que teve o Pedro Santos que fez o requerimento, Marquinho, o Lico, o Pabinho, teve gente, o Gutierrez, isso faz anos que a gente está cobrando. Eu fiz inúmeros requerimentos, a nossa parte é essa, cobrar. Foi falado isso aqui no dia da homenagem do Sim Saúde. E agora vocês vão receber os devidos valores de acordo com o CEPAS. É uma vitória para vocês. Não é nada da gente daqui, é de vocês. O prêmio é o mérito do esforço, do trabalho e do suor diariamente que vocês estão lá naquele hospital 24 horas, ou nas unidades de saúde, ou nos hospitais psiquiátricos e clínicas. Parabéns pela conquista e vamos continuar lutando, porque tem muitos outros repasses a serem feitos ainda e a adequação total ser completa. Parabéns, enfermagem, e vamos continuar como vereadores cobrando que isso seja concretizado.
Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria que registrasse em ata a fala do senhor, do vereador Marcelo Miranda, na colocação que seria pago na primeira semana de novembro. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente, ele falou que no quinto dia útil, ele não tinha no calendário para dizer que dia seria o quinto dia útil, que fique claro em ata que foi colocado no dia do pagamento, quinto dia útil, numa das primeiras semanas de novembro. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Que seja no quinto dia útil. Eu quero que registre em ata. Obrigado.
Gostaria que constasse em ata, então, a fala do Dr. Marcelo Miranda, né? Que possa ser pago até o quinto dia útil, no caso, de novembro. Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, sejam todos bem-vindos, funcionários da saúde, que aqui estão os enfermeiros. Que fique bem claro que essa vitória nada mais é do que uma lei federal que você vai ser atendida e atrasada. Já deveria ter sido atendido. Mas, antes tarde do que nunca, fico feliz com a informação que o Dr. Marcelo trouxe até aqui. Peço para que o presidente, assim que esse projeto de lei entre na Câmara, que a tramitação dele aqui seja de urgência, para que o quanto antes nós possamos votar esse projeto para dar tempo de repassar esse piso já mesmo em novembro. Porque caso esse projeto entre na Câmara e pare nas comissões, infelizmente o projeto não será votado em novembro. Nós sabemos que essa casa, o regimento dela, ela tem as tramitações dentro das comissões permanentes da casa. E se não houver um regime de urgência e não houver o empenho do presidente, infelizmente a gente não consegue votar esse projeto de lei dentro do prazo para estar votando aí e repassando em novembro. Então deixo aberto meu pedido, acredito que o presidente fará tudo possível para que realmente seja discutido e votado e que passe tranquilamente nas comissões aqui dessa casa. Eu fico feliz pela conquista, mas eu fico muito mais feliz também pela união de vocês. Nós estamos diante de funcionários que realmente estão dentro do seu direito de solicitar o que é justo, o que é lei, né? Mas, infelizmente, nós não vemos essa garra e essa união que vocês estão tendo aqui em outras classes. Eu torço para que as outras classes, como da educação, como dos servidores públicos, que eles tenham a coragem que vocês tiveram de vir aqui hoje. Então, parabéns e desejo a vocês que, quando chegar ali o momento de receber esses recursos, né, que fique claro que dentro dessa casa houve sim pessoas que trabalharam e lutaram para conseguir. Mesmo que o nosso poder é limitado, mesmo que a gente não consiga fazer mais coisas, infelizmente, né? Porque se dependesse de nós, a gente faria. A gente tentou com as forças que nós tínhamos. Fizemos os requerimentos, fizemos as reuniões, conversamos com o prefeito, conversamos entre nós, vereadores. Nós sabemos aqui que existem vereadores mais próximos ao executivo do que outros, e nós conversamos entre nós. Então nós fizemos aqui, sim, a lição de casa. O Aristeu colocou que os vereadores têm que se empenhar em cobrar mais. Aristeu, durante muito tempo nós, acredito que esse requerimento do Fabinho deve ser uns 12 ou 13 requerimentos com o mesmo teor que nós estamos discutindo nessa casa. Nós estamos cansados de solicitar. Nós estamos cansados de falar desse assunto aqui. E o pior, que nós ficamos tristes pelo servidor, pelo enfermeiro. Porque vocês estão lutando não por um brinde que deram para vocês, mas por um direito adquirido através de lei. Né? Mas torço que a partir de agora, com a palavra do Dr. Marcelo aqui, ó, que trouxe essa informação para a gente, que seja atendido e que vocês realmente, lá no primeiro pagamento ali do quinto dia útil de novembro, seja agraciado. E o importante é a informação do retroativo de março até aqui, que é uma quantidade razoável.
Maio, né?
Maio, isso, maio. A quantidade de maio até aqui do retroativo, que é uma questão importante. Eu até imaginei que o prefeito iria dividir esse valor. Mas fico feliz e parabenizo o prefeito se ele realmente pagar de uma vez só. No mínimo, né, por ter feito os funcionários esperarem tanto, sabendo que o recurso já estava em caixa. Então, servidores da saúde, enfermeiros, parabéns pela união, parabéns pela conquista, e vamos ter só mais um pouquinho de paciência. Porque se depender dessa casa, se depender de mim como vereador, vocês podem ter certeza que assim que o projeto chegar, eu já vou cobrar o presidente para que dê sequência, para que essa Câmara de Lei, né, essa Casa de Lei, não seja um problema para vocês, e sim seja um apoio para que vocês possam contar com a gente, que a gente possa ajudar vocês, atrapalhar nunca. Então sejam todos bem-vindos e parabéns pela conquista.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Tendo em vista esse tema da trâmite de urgência, o senhor saberia me dizer, com o jurídico, qual que é o trâmite de urgência nas comissões máximo que a gente consegue adiantar esse projeto?
Então, Marcelo, na semana passada eu fui procurado pelo senhor Aristeu, no caso, né? Aí eu fiz um ofício para o senhor prefeito solicitando que ele possa estar encaminhando esse projeto o mais rápido possível para a gente poder estar tramitando ele, passar para deliberação, passar pelas comissões e eu consegui marcar uma extraordinária para ser votada ainda esse mês.
Perfeito.
Tá? Só vou depender do executivo poder mandar para cá. Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas que nos visitam aqui na Câmara, né, todos os profissionais da saúde. Bom, doutor, o presidente do sindicato, ele fez um comentário ali, infeliz, né? Mas ele corrigiu, pediu desculpa, então está aceita a desculpa, mas não poderia deixar de esclarecer para vocês. A Câmara Municipal, ela legisla. Quem está com a chave do cofre foi o prefeito que foi eleito por a maioria da população que escolheu ele. Então o dinheiro, ele define através de projetos, enviando aqui para a Câmara, né? Quando não é recurso que já está dentro do orçamento do município, que é votado em novembro, para o ano seguinte, esse, como é suplementação de recurso e é repasse, ele tem que enviar um projeto aqui para a Câmara para ser aprovado, para fazer esse repasse a vocês. E é óbvio que a Câmara vai votar favorável. Jamais a Câmara votaria contra uma categoria, né, que trabalhou tanto aqui na pandemia, que trabalha, que atende as pessoas. Então, enfim,
É só para esclarecer para vocês. E lembrando que essa vitória não é de nenhum vereador aqui dessa casa, né? Essa vitória, e também, né, lembrando que isso daí é uma gratificação também. E lembrando também que o sindicato, ele tem o dever também de entrar com ação, né, contra o executivo para fazer esses pagamentos. Essa é a função do sindicato. Inclusive, está tramitando um projeto de lei dentro do Congresso para vocês serem obrigados a pagar a contribuição sindical. Né? Será que vai abrir mão? Não vai. Entendeu? Porque quando se tornar lei, eles vão receber. Então, eles também são responsáveis por isso. Né? Não vim, pode vir aqui participar, né, de protesto. É democracia. Né? Isso daí é válido para todos. Inclusive, eu vejo o doutor Marcelo aqui, acho até constrangedor o que ele está passando. Né? Porque ele é um vereador da base do prefeito. Né? Então, todos os projetos que vêm aqui, pelo menos que eu vejo, todos eles, os vereadores da base apoiam. Então, assim, até fico solidário aqui com o doutor Marcelo por passar esse constrangimento. Né? O prefeito não ter a responsabilidade, né, de assumir esse compromisso com os funcionários da saúde. E ele representa a saúde aqui na Câmara Municipal. E tenho certeza que ele está se esforçando muito, né, para que isso aconteça, como todos os demais vereadores. Porém, o mesmo compromisso que você tem com a saúde, o prefeito não tem, doutor. Infelizmente. Porque se ele tivesse realmente um compromisso com os profissionais da saúde, ele pagaria no ato do recebimento. E depois, se faltasse alguma coisa, ele suplementasse esse recurso, é óbvio que ele vai receber do governo federal. Porque isso é um acordo entre o município, né, e o governo federal. Esse dinheiro é um direito de vocês. E também não se sabe lá há quanto tempo eles vão estar, o governo federal vai estar repassando esse dinheiro para vocês. Eu fiz várias reuniões com o pessoal até de Marília, que juntou um grupo, teve na prefeitura de Marília, teve no estado, discutindo esse tema. Entendeu? Então, veja bem, vamos deixar claro aqui para todos vocês, né? Eu sei que quando o plenário está cheio, né, muitas pessoas gostam de fazer palanque, felizmente usando até uma categoria que tem o meu respeito aqui, tá? A gente tem defendido muito bem, fiscalizado a saúde, onde são aplicados recursos públicos aqui. Acho que essa é a função do legislativo, tá? Com muita transparência, e levar isso para a sociedade. Quero dizer para todos vocês que esse é um direito de vocês, né? E se o executivo tem esse compromisso com a saúde do município, ele teria que ter respeitado esse direito de vocês e já ter feito o pagamento. Porém, a gente sabe que ele não efetuou esses pagamentos, mas assim que efetuar, vai ter que pagar o retroativo também. Então vocês não vão perder nada. Só a demora, né, que ele está fazendo para que vocês, né, tenham a ansiedade de receber esse dinheiro, que é o direito de vocês, e fica, infelizmente, não sei fazendo o quê. Né? Deve estar olhando para o dinheiro que foi recebido lá, né? Talvez ele gosta muito de dinheiro, gosta de contar dinheiro e gosta de olhar para o dinheiro. Mas o que a Câmara puder fazer aqui com relação a esse projeto de lei, nós vamos estar fazendo, você pode ter certeza absoluta. Acho que não é só da minha parte, mas eu acho que todos os vereadores também aqui querem que vocês recebam o mais rápido possível. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Ademar.
Com a palavra o vereador Ademar.
Bom, senhoras e senhores, boa noite. Vamos complementar algumas palavras aqui. O Fabinho, o projeto quem manda é o executivo, como o bacana o Pedro também falou. Né? Mas com certeza, é lei federal, mas com certeza se fosse lei federal para cobrar alguma coisa de vocês de imposto, taxa de lixo, ou até mesmo contratar as coisas ao benefício do grupo dele, com certeza o projeto estaria aqui daqui uma hora, aqui para todo mundo votar. E há aquele que fosse discordar, não é? Só não tira do mandato porque não dá. Mas assim, a taxa de lixo foi, ó, né? Enfim, mas vamos lá, né? Para não fugir do tema, senão cortam minhas palavras, estou tentando falar a verdade para vocês. O prefeito não veio em nenhuma audiência pública da saúde. E nem da educação. Os professores ficaram vendo o teto aqui. Estou errado? e de vocês. Também vieram a minoria, mas eu também me solidarizo com o Marcelo, com a Comissão da Saúde, que veio aqui e presidiu para meia dúzia. E cadê o prefeito? Cadê o vice-prefeito? O convite foi também para os dois. Eles têm que conversar. Teve uma reunião aqui que particular, que ele veio aqui, teve uma reunião do Aeroclube, estava aqui, ó, alguns vereadores, o Pedro estava, né, Pedro? E outros vereadores também estavam, os professores vieram aqui, mas veio falar da enfermagem o tema. Ele ficou intocado aqui. E ainda falou para... Eu ouvi, tá? Ficou intocado aqui e falou assim, ó, 6 horas era a reunião. Mas era para falar dos enfermeiros. Então, tá faltando comunicação. Ainda eu falei para ele aqui, tá faltando política comunicativa. Você não acha que deveria falar isso? Né? Mas eu ainda repeti 4 vezes, ele fingia que eu não estava na reunião. Mas vamos lá. O bacana solidariza com o Marcelo, porque ele é um vereador da base e ele está levantando essa bandeira aí, né? Como todos os outros vereadores também fizeram requerimento. É da base, ó. E aí? Olha o constrangimento. Né? Ou dos outros vereadores, até de vocês aí, né? Vem aqui falar. Vamos lá. Mas é isso aí. O Pedro falou, é lei federal, tem que ser cumprido. E acabou, Pedro.
Pela uma parte?
Pode, Pedro. Depois é o Fabinho. Beleza, Fabinho? Vai.
É que eu, na minha fala, eu havia esquecido. É importante ressaltar também que o recurso precisa ser pago por urgência, porque por ser um recurso carimbado, se chegar no final do ano e o recurso não for repassado para os enfermeiros, o governo vem e pega esse recurso e leva de novo para o governo. Então, se não houver pressa, infelizmente, os enfermeiros perdem.
Vai, Fabinho.
Se permite uma parte, Ademar? Claro. E também, vale a pena ressaltar, o vereador Ademar, eu estive conversando ali com os funcionários, o que ocorre? Como o depósito, doutor Marcelo, desse valor, desse montante, juntamente da folha de pagamento, o imposto de renda vai comer tudo. Então, assim, há uma necessidade de que você que está à frente da tratativa com o prefeito, o pessoal aqui, sente com ele e fala para que ele faça numa folha à parte, não junto. Porque senão vai comer todo o dinheiro. Infelizmente, é essa a realidade.
É lei federal, tem que ser cumprida. Se não veio o dinheiro, conversa. Todo mundo aqui tem consciência, todo mundo tem a capacidade intelectual de entender, de ver, de calcular, de interpretar. Né, Aristeu? Você do sindicato aí, se sentasse com você e falasse, Aristeu, ó, não tenho dinheiro ainda, mas calma. Mas não sabe conversar. É tudo o jeito dele. Igual os professores, não tem dinheiro. Tá lá. Não tem. Tá, agora tem aí. A questão, o problema do ser humano, às vezes, é conversar. É dialogar. Tem gente que é tão arrogante que não sabe o que é isso. Não sabe o que é descer um pouquinho, sentar na mesma altura, ó. Vamos conversar, vamos dialogar. Mas na hora de pedir pra vocês um favor, vai lá. Na hora de ficar fazendo politicagem, agora nós vamos falar, né, Fabinho? Politicagem, vai lá. Na hora de falar bonito pra vocês, vai lá. Mas e aí? Cadê o prefeito? Cadê o vice-prefeito nas audiências públicas?
O senhor permite uma parte?
Por favor.
7 de setembro eu tava lá, tinha 2 prefeitos lá, 7 de setembro.
Então?
O prefeito atual e o prefeito de atestado. 2 prefeitos. Foi falado lá. Mas eu vou usar a tribuna daqui a pouco. Obrigado.
Pela primeira vez na história do Brasil, do mundo, uma cidade teve 2 prefeitos num dia. É brincadeira. Mas tá lá, né? Nada contra o dia. Mas para falar de assunto sério, que é lei federal, não vem. E fala que tá viajando. Às vezes não tá. O dia o Fabinho viu aqui, né, Fabinho? Lá? Não tá, não. O carro dele tava lá na prefeitura. Mas, enfim, lá foi 2021. Obrigado pela presença de vocês aqui.
Consulta o segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Marquinho Moreira. Peço a palavra.
Com a palavra, Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, presidenta, né? Vereadores, público que nos acompanha pela rede social e população presente. Pessoal da saúde aí. Estou vendo o pessoal do Labianópolis, do Posto de Saúde, região oeste, pessoal do São Lucas, HBB, UPA, pessoal em peso aí. Importante mostrar a força do pessoal da saúde, né? Aí em peso, pessoal do Sim Saúde aí, sindicato. Eu vou comentar do sindicato, o vereador Bacana até comentou um pouco também. É importante estar valorizando o sindicato, tá? Que puxa a frente aí o pessoal. Já tive a oportunidade de participar em outras situações também
com o Sim Saúde, eu vejo que realmente eles trabalham com uma força grande aí, empenhados aí pelo pessoal da saúde. Tá importante estar valorizando. E sobre a fala ali, até com os vereadores comentando, cada vereador apresentou o requerimento. Marcelo apresentou, eu apresentei, Fabinho, Pedro. O que mais nós estamos fazendo aqui é cobrar através de requerimento. Agora depende do executivo pegar e determinar e fazer o pagamento. Eu vejo que tudo é com dificuldade. Tem que sair, tem que descer fogo do céu para resolver as coisas. É uma dificuldade, rapaz. Não era para ser desse jeito, mas é uma dificuldade. Eu estava comentando aí dos prefeitos aí, hein, vereador Demar? Foi anunciado lá no palanque lá. O prefeito em atestado, o prefeito está aqui. Eu conversei com o prefeito João Carlos. E eu aqui não faço um discurso, já permito, vereador, minutinho. Eu já não faço um discurso aqui político, até porque eu sou novo na política também. E os da saúde que me procuram, dá para contar no dedo, não tem muito diálogo com o pessoal da saúde. Poucos me conhecem aqui, né? Então, conhece mais outros vereadores, poucos me conhecem. Mas eu vi essa camisa com o pessoal, participamos aí da passeata, e a gente vai sempre aí brigando no bom sentido com eles, tá? Agora, então por isso que o meu discurso não é político, eu não tenho. Mas eu quero sim, que seja feito no bom sentido do querer, porque é federal, é direito deles, tem necessidade. Participei das audiências, das homenagens que teve o pessoal da saúde, coisa mais linda do mundo. Agora chegou a hora do reconhecimento, e mais que justo eles estarem recebendo, né? Bom, vou comentar sobre o vereador da base. O vereador bacana comentou, né? Vereador da base, então o vereador Marcelo se coloca aí numa situação meio difícil. E o Ademar sabe o que é isso? O que é ser um vereador da base? Estivemos aí na base, nós. Eu votei no prefeito. Eu apoiei a campanha dele, tá? E não estou aqui falando mal dele, criticando ele. Não estou falando, mas nós sabemos o que é ser vereador da base e os pedidos não ser respondidos. De tal forma que o secretário me chamar lá e falar: Marquinho, você reclama de muito buraco na cidade.
Vereador.
Sim.
Atento ao requerimento.
Sim, obrigado, vereador. O senhor reclama de muito buraco na cidade, né? E ser questionado. Obrigado, vereador. Só para me terminar minha fala aqui. Então, nós sabemos o que é isso. O que é ser vereador da base e não ser respondido a situação do vereador que pede não respondido. E se mostra que o executivo, ele vira as costas para o vereador da base. Não está nem aí. Não tá nem aí, não tá nem se deixando vereador da base, não. Votou? Acabou. Vota contra aí pra ver. Começa votando contra um ou dois projetos aí, vocês vão ver o que vai acontecer. Vai ser excluído aí. Vai ser excluído da base. Você já não vai valer
vereador,
mais nada.
Vereador.
Sim,
o vereador. Requerimento.
O requerimento. Vamos lá no requerimento, gente. Acabou distraindo aqui no requerimento. Bom, piso importante que seja pago aí. Esperamos aí que seja resolvido aí o mais rápido possível. O pessoal tá de parabéns, né, o pessoal da saúde. Vindo aí, mostrando a força, né? Mostrando aí que realmente vocês aí têm união, têm respeito. Esperamos aí que o executivo ele faça, né, o que tem que fazer. Nós não podemos fazer aquilo que o prefeito tem que fazer. Ele tem que fazer, esperando que seja feito. Presidente aí, Gutierrez, que com bom respeito, presidente, que agilize aí, veja aí. Eu acho que 13 ou 14 dias aí, no máximo 15 dias, já dá para resolver isso aí. Agora, desculpa por falar tão rápido, pessoal. Aproveitando o tempo. O pessoal da saúde, grande verdade é, vereadores, que eles têm medo, de repente, de perder o recurso. De passar o tempo e enrolar a coisa no meio do caminho, o vereador Pedro Santos comentou, e não fazer o pagamento. Esse é o medo do pessoal. Porque é um recurso federal, as coisas podem acontecer, a gente não sabe dia de amanhã. Esse é o medo deles. Motivo de estar aqui. Mas uma coisa é fato. Nós estamos junto com vocês. Se for para entrar aí, de qualquer forma que for necessário, estamos aqui, nos seus outros demais vereadores, tá? Eu falo por mim, cada vereador representa a sua atuação, tá? O peso da caneta é igual. O meu voto, meu, da Elaine, do Marcelo, o Ademar, a Cateta, mesma coisa. Agora, cada um responde pela sua atuação. Então, estamos juntos, esperamos aí que o executivo faça o que tem que fazer. Que é direito. Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Lico.
Lico, com a palavra.
Senhora presidente, mesa diretora, vereadores, enfermeiros e enfermeiras que estão aqui, a quem eu cito o nome da Tininha, que foi minha parceira de campanha quando eu fui candidato a prefeito, né, Tininha?
Obrigado. A democracia, ela permite que todos façam e executem os seus direitos. Vocês estão aqui hoje para concretizar o que é o direito de vocês. As falas políticas, as campanhas políticas, para mim não interessa. E eu falo também voltado para aquela pessoa que está nos assistindo e parabenizando também o vereador Bacana pelas palavras dele. Palavras técnicas e bem explicadas. Eu fui vice-prefeito 8 anos de Garça. Eu sei que quem manda é o prefeito. O poder da caneta está com ele. O senhor Aristeu, aquela hora, falou uma frase, né? Que depois ele corrigiu, né, Tirinha? Falou, desculpa, o vereador Bacana falou aqui, eu também estou falando. Todos os vereadores que estão aqui fizeram um requerimento, pedindo para que fosse seguido o piso de vocês. Ninguém aqui é o dono do que vocês vão receber. É lógico. Também não podemos descaracterizar o poder legislativo perante a vocês. Os vereadores lutaram. Pediram. O doutor Marcelo foi no gabinete. Os vereadores da oposição vieram aqui na tribuna. Todos estão de parabéns. Pediram aqui para vocês. Entendeu? Vamos deixar bem claro isso aí. Tá? Eu não posso aqui falar que nenhum vereador não quer o aumento que é de direito de vocês. É a lei federal que nem explicou, Bacana. Está muito bem explicado, eu também acompanho os jornais, a gente acompanha a vida do país. Agora, eu, se eu fosse o prefeito, poderia agir diferente. Hoje eu sou legislativo, mas se eu tivesse ganhado a prefeito, eu poderia agir diferente. Poderia adiantar, poderia recuar, poderia não dar, entendeu? Agora, eu faria diferente, eu agilizaria para vocês, mas eu não tenho esse poder hoje. Nem o doutor Marcelo, nem Bacana, nem o Pedro, nem ninguém. Nós estamos aqui para cobrar o executivo para que ele cumpra e vocês recebam seus dinheiros. A vida está difícil, gente. Eu trabalho no distrito há 36 anos. Tá? Eu sei o que é sindicato, eu sei o que é direito. Os sindicatos são todos iguais. Eles lutam por benefício de vocês. Tá? Recebem para isso. Agora não recebi, agora vai voltar a receber. E eles têm que fazer a parte deles também, vocês entenderam? Agora, eu não posso reclamar do Hospital São Lucas ou dos outros hospitais. Eu nasci aqui, meus filhos nasceram aqui, eu opero aqui, eu uso o centro cirúrgico aqui. Os enfermeiros trataram bem minha mãe que faleceu há 2 anos. Minha mulher operou o ano passado, paguei o hospital. O hospital me parcelou em 3 vezes. Paguei, faço questão de pagar. Porque eu sei que precisa desses recursos também para pagar os funcionários. Entendeu? Então eu quero deixar bem claro que depender da nossa comissão de orçamentos e finanças, que é o vereador Bacana, o vereador Tenente Almeida e eu, presidente, caiu na nossa mão o projeto, está liberado na hora para vir para o plenário. Eu tenho certeza que a comissão de justiça e as outras comissões vão ser do mesmo jeito. Vocês entenderam o que eu quis passar aqui para vocês? Eu não estou aqui para fazer política, não. Eu estou aqui para falar para vocês a realidade. Entendeu? Então eu quero deixar bem claro que a Câmara fez o papel dela, os vereadores da oposição brigaram também pelo papel da situação, como diz a base, pois brigaram também. O doutor Marcelo não sai da sala do prefeito pedindo. Entendeu? Os vereadores aqui todos questionando, pedindo, tá? E é isso aí, vocês fizeram o trabalho de vocês, ninguém precisa ter medo, funcionário é para vir reivindicar os seus direitos, e vocês estão de parabéns, tá? Obrigado a todos aí.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos. Com a palavra,
o vereador Rafael Frabetti.
Desculpa aí, o pessoal lá pra... Presidente, componentes da mesa, vereadores, todos que nos acompanham aqui de forma presencial e também através das redes sociais. Bom, as questões que foram discutidas aqui esbarra agora na questão de técnica legislativa, né? Eu vou passar para vocês rapidamente como isso funciona. O projeto precisa vir para a Câmara sempre até na quinta-feira que antecede a sessão. Então, se esse projeto vier para cá na quinta-feira agora, na segunda-feira ele é lido, né, e considerado objeto de deliberação. Após isso, ele vai para as comissões. Primeiro o CCJ, a qual inclusive eu sou presidente. Depois, finanças e depois, saúde. Então, seguindo esses três ritos, ele pode ser pautado para votação. Como o próprio presidente já disse, esse projeto pode ser pautado uma extraordinária para que fique garantido e organizado que seja pago no prazo que o prefeito deu, que é o quinto dia útil do mês de novembro. Então, vindo para a Câmara, vocês podem ter certeza que os vereadores não vão pôr em trave. Lembrando, a não ser que alguém peça algum tipo de parecer jurídico, que aí o procurador tem 15 dias para dar esse parecer. Então, até avisando os vereadores, pediu o parecer, esse prazo muda. Eu estou falando do projeto entrar liso e leso, passar e ser votado. Essa é a técnica legislativa. Bacana. Você falou sobre o projeto de lei que proíbe a contribuição obrigatória, tá? Acabei de ler ali, foi aprovado na comissão. Uma boa notícia. E vai para plenário, tá? Contribuição obrigatória aos sindicatos. Espero que vocês lutem por isso, porque vão, de certa forma, também onerar o custo de vocês. Vai para plenário da Câmara. Espero que vocês estejam atentos a esse assunto, como o vereador Bacana adiantou.
Permite uma parte?
Permite sim.
Então, tem assuntos que são relacionados à saúde. Eles precisam saber. Às vezes, dá com uma mão, tira com a outra, enfim. E aí, é isso daí, né? Infelizmente, a gente está aqui num ambiente político, né? E tem que deixar claro muitas coisas que estão acontecendo ultimamente nesse governo federal. Muito obrigado.
Esse era obrigatório até 2017, foi retirado e colocado novamente. E essa pauta na Câmara passou agora pela comissão especial, que aprovou a não obrigatoriedade da contribuição tirada de vocês. Quiser ser, fique à vontade. Se não quiser, não. Mas ainda vai para plenário na Câmara. É bom os profissionais da saúde estarem atentos, porque essa sim é uma luta eterna. Muito obrigado.
Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Pedro Santos, como líder de bancada.
Com a palavra, Pedro Santos, como líder de bancada, sem apartes.
Senhor presidente, respondendo uma internauta que nos acompanha pelas redes sociais, ela pergunta se esse recurso pode ser utilizado em outra área. Esse recurso que veio carimbado, ele só tem esse fim: beneficiar os enfermeiros através do piso. Não pode ser utilizado em nenhuma outra área dentro da saúde. Não pode ser comprado utensílios de higiene, não pode fazer nada. Apenas pagar o RH do piso. Eu levantei aqui mais uma vez, porque eu havia esquecido de um ponto importante. Eu me falo diretamente, né? Dirijo diretamente ao senhor prefeito. Prefeito, quando foi aprovada a Lei 14.581, ao qual foi beneficiado os enfermeiros, e foi, graças a Deus, né, valorizado essa classe da saúde, a partir daquele momento se tornou lei. E nós estamos presenciando uma certa dificuldade de cumprir essa lei no município de Garça. Então, o governo federal está repassando recurso para que seja cumprida a lei número 14.581, e esse recurso, infelizmente, ainda não chegou até os bolsos dos enfermeiros. Senhor prefeito, nós temos no nosso município duas possibilidades. Uma, o senhor manda o projeto de lei para a Câmara, o projeto passa aqui nas comissões, nós aceleramos aqui o trâmite, aceleramos a votação, e os enfermeiros são beneficiados lá em novembro, ou o senhor segura mais um tempo, corre o risco de perder esse recurso em dezembro, e infelizmente prejudica toda uma classe. Mas eu gostaria de dizer, senhor prefeito, que se o senhor optar por essa segunda opção, de não repassar o recurso, de deixar levar para frente, chegar em dezembro, o recurso ficar na conta, o governo federal recolher o recurso, isso não vai tirar dos enfermeiros esse direito. Então nós vamos criar em Garça a possibilidade de um passivo trabalhista muito grande. Por quê? Se o enfermeiro que foi beneficiado, ele não receber da maneira que deveria receber, através do projeto de lei, do salário, vir o piso ali normalmente como a gente quer que venha, isso não tira o direito do servidor e do trabalhador, que pode entrar judicialmente requerendo esse recurso. Aí nós teremos passivo trabalhista, nós teremos dificuldades jurídicas, nós teremos um imbróglio jurídico, né? Vai mexer com outras áreas das secretarias. Não precisa disso. João, não precisa disso. Não precisa disso. Nós precisamos apenas que seja feito o que o governo federal pediu. O repasse seja passado. Então, senhor prefeito, o senhor poderia conquistar ainda mais o respeito desses funcionários que aqui estão. O senhor poderia aproximar muito mais deles se fizesse da maneira menos imbativa. Então, por favor, cumpra o que eu acredito muito que seja verdade que o doutor Marcelo colocou aqui, torço para que seja. Mas, se ainda não vier o projeto, se ainda não for repassado, nós só vamos empurrar para frente, porque o direito desses funcionários que aqui são já é adquirido. Então vamos fazer da maneira mais fácil, por favor, para que no momento certo o respeito para o senhor também venha, da maneira que os enfermeiros estão pedindo respeito para o senhor hoje. Obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Lucas Cateto.
Com a palavra o vereador Lucas Cateto.
Boa noite, senhor presidente, boa noite à mesa, senhores vereadores, senhores enfermeiros, sindicato, público que de casa nos assiste. Primeiramente, sejam todos bem-vindos a esta casa. Como Aristeu falou, também não havia necessidade disso, poderia ter sido pago antes, infelizmente não foi, já foi dito tudo o que tinha que ser dito aqui nesta noite, mas também gostaria de dar meu respaldo a vocês, enfermeiro, e dizer que não tenho dúvidas que esse projeto o prefeito irá nos mandar aí o quanto antes, e as comissões, que são através dos vereadores que aqui estão presentes, irá agilizar o processo. Gostaria de parabenizar o vereador Bacana pelas falas aqui em prol do doutor Marcelo, porque todos aqui sabem a luta do nosso amigo vereador doutor Marcelo, em prol de vocês, além de ser médico, já foi enfermeiro, né? Acho que uma boa parte do pessoal sabe aqui, a minha mãe trabalhou na área da educação, mas é uma enfermeira formada. Então não tenha dúvida, meus amigos, que aqui, essa casa, todos estão ao lado de vocês. E como já foi dito por alguns pares anteriores, isso não é mérito de vereador algum, é mérito de vocês, é uma lei. E a gente está aqui para poder agilizar esse processo. Não tenha dúvidas que o Gutierrez, assim que chegar esse projeto aqui, irá adiantar as comissões também, tá bom? Então, não tenham dúvidas que vocês irão receber... Claro, Bacana.
Se eu permitir... Não, só para lembrar que esse aumento é uma gratificação, tá?
Sim.
Ele não entra... ele não agrega junto com o salário dos servidores da saúde, né? Dos funcionários da saúde. E veja bem... Ele tem uma data até dezembro. Se o governo federal continuar repassando, eles vão receber. Se parar de repassar, eles só recebem, acho que até dezembro, que eu tive reuniões com o pessoal de Marília e eles deixaram bem claro isso. Então, essa vai ser uma luta constante. Ela não é uma luta que é só para eles receber agora, mas tem que ser uma luta para que eles continuem recebendo essa gratificação, né, por tempo indeterminado. Eu acho que essa é a função do sindicato também, trazer essa luta em pauta, a Câmara e, os prefeitos também, porque isso é valorização e respeito com os servidores da saúde. Essa é a minha opinião. Muito obrigado.
O senhor permite uma parte, vereador?
Por favor.
Rapidinho. Eu estou vendo a fala dos vereadores e não menciono ao senhor, tá? Não estou mencionando. Eu estou vendo... Meu entendimento aqui, eu como munícipe, como vereador, né? O doutor Marcelo cobrou. Os demais vereadores, inclusive da base, né? Que são 8, a base sobra 7. Tem cobrado também, da mesma forma, executivo dessa situação? O senhor que está mais alinhado com o pessoal. Não... Será que tem cobrado da mesma forma? O vereador Bacana comentou num ponto importante daqui para frente, né? Vai ter a grande dificuldade, vai ter que cobrar bastante na Câmara, mas é importante o pessoal chegar junto também, que é isso que toda a população quer também, tá? Não estou jogando vereadores contra a população, não é isso. Mas será que estão cobrando da mesma forma, só o doutor? Como é que funciona essa situação? Obrigado.
Por nada, Marquinhos. Bom, é isso aí, bacana, bacana, como sempre, colocando aí, né, as informações. E Marquinhos, não tenha dúvida, não tenha dúvida que todos os vereadores têm cobrado, tá? Até porque, independente de ser base ou ser oposição, eu acho que não tem ninguém aqui que vai querer lutar contra o pessoal da saúde, né? Então, isso daí é um fato que, não tenha dúvida, que toda a base, como a oposição, tem cobrado. E como a gente é um grupo, o líder da parte da saúde é o Marcelo. Então, por mais que às vezes não estivesse cobrando, o Marcelo está fazendo a parte dele, mas não tenha dúvida que todos nós, né, independente de ser base ou não, e isso o senhor sabe muito bem, Marquinhos.
Permite uma parte?
Isso aí o senhor sabe muito bem, que independente de ser base ou oposição, todos os vereadores iriam lutar por essa causa, até porque é uma causa ganha, né? É uma causa ganha. Pois não, Almeida?
Então, eu só queria fazer uma colocação. A gente sabe que é um projeto federal instituído pelo ex-presidente que obrigou o presidente atual a fazer o repasse. Isso é importante que as pessoas saibam. E aqui não tem mérito, não é mérito nosso, não é mérito do prefeito, é mérito pelo trabalho de vocês. Vocês analisam muito bem a situação, vocês são competentes para isso. Não é mérito de ninguém aqui, o mérito é do trabalho de vocês. E o Bacana fez uma colocação importante, que só está sendo pago pelo repasse federal. Não é o prefeito que está pagando, não. Isso é uma verba...
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo.
Não, é o Ademar.
Com a palavra, o vereador Ademar, como líder de bancada, sem apartes.
Aos profissionais, gostaria que vocês, parabenizar vocês mais uma vez, porque a atitude de vocês possa encorajar os professores, que também têm uma lei como vocês. Não estou fugindo do tema, mas parabenizo vocês e que os professores estão assistindo essa atitude, né, já vieram aqui em peso como vocês vieram, e que também a lei possa ser cumprida como vai ser, como foi falado aqui, né, e que possa ser cumprida também para a área da educação. Lembrando que eles também foram prejudicados na pandemia, são pessoas que constroem vocês, né? Somos formados na área da saúde, sem professores nós não seríamos nada, não é? Então, aos professores, aqui os enfermeiros, se vocês quiserem se unir, eu acho que os enfermeiros também abrem as portas, né? Para se unirem a essa bandeira. E, como foi dito aqui, não tenham medo, não vão ser perseguidos, não. Lutem. A democracia é constitucional, é do nosso país, é um direito de todos vocês, de todo cidadão, e que vocês possam lutar sem medo, com dignidade, e principalmente, se forem perseguidos, tem a Câmara Municipal, denunciem, gravem, e isso é crime, perseguição. Um grande abraço a todos vocês, parabéns mais uma vez, e professores ou profissionais da educação, que são seus direitos, aqui está o piso salarial da enfermagem, né, dos profissionais da saúde, e que vocês também possam lutar, e que nós todos aqui vamos estar junto com vocês para que o prefeito mande o mais rápido possível e pague vocês pelo direito do Fundeb. Um grande abraço a todos.
Presidente, terminou a fala já, mas eu gostaria que você se atentasse ao teor do requerimento, assim que possível. Todas as vezes ele fala. Ele completou a fala, já foi falado, não falei antes para não falar que estava perseguindo, mas o assunto é estritamente piso da enfermagem. Falar do piso da educação, tem um requerimento para tratar disso logo após. E aí a gente perde o controle da sessão, porque se outro vereador fizer isso, aí não pode chamar atenção.
Obrigada, vereador.
O vereador tem 3 anos, tem que aprender, sabe que é assim.
Obrigada, vereador. Eu vou me atentar mais às falas dos demais, que todos se atentem aos requerimentos que são colocados em pauta para discussão.
Uma parte, presidente.
Pois não?
Vou direcionar pela ordem, né? Eu fugi do tema? Então tá, é isso aí. Obrigado. O que importa é a opinião do povo.
É, vereador, é... Ok? Próximo requerimento.
Não tem mais a parte. Não.
Requerimento 824/2023, Edemar Kemp Marconde Moura Filho, solicitando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCESP e ao Ministério Público da Comarca de Garça para ciência e providências quanto à omissão do Poder Executivo em repassar o piso salarial nacional dos professores.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
O Bacana. Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, senhor que nos assistem. Bom, o assunto, né, espero que esteja dentro do requerimento também, né, que é sobre, né, também o piso salarial dos professores e também essa questão que o Ademar questiona ali no seu requerimento é a omissão, né, de não estar cumprindo também com essa categoria no nosso município. Então, veja bem, nós temos, né, professores, inclusive eu tive uma reunião com 2 professores falando sobre esse assunto. E veja bem, né, a responsabilidade do executivo foi, como eu disse aqui, para todos vocês também, para o senhor Esteu, presidente do sindicato. Então, o executivo, ele tem conhecimento do orçamento, dos gastos, aonde aplica os recursos públicos, qual que é as suas prioridades. E eu sempre digo que as prioridades, né, são escolha de quem governa o município. E a valorização do funcionário público, né, é uma responsabilidade também do Poder Executivo, porque ele é o patrão, ele que define, né, as questões da valorização do funcionário. E eu sempre falo, né, que um tapa nas costas e também colocando lá foto de funcionário do mês ou funcionário da semana, elogiando o funcionário, isso não é gratificação. A gratificação e reconhecimento com os funcionários é com o aumento do salário, é com o aumento dos proventos. Porque ele tem, com o aumento do seu salário, ele tem condição, né, de melhorar também a vida dos seus familiares, dos seus filhos. E eu acho que isso é um tema, né, que nem deveria ser muito discutido aqui nessa casa, e sim ser aplicado pelo Poder Executivo. Espero, né, faltando apenas, né, pouco mais de um ano para que o prefeito entregue um cargo, eu vejo que ele vai sair daqui dessa prefeitura com experiência própria que tenho nessa casa de leis, bem odiado tanto pelos servidores públicos como por todas essas categorias. Porque, infelizmente, reconhecimento desse gestor é praticamente nulo. Projetos que vêm aqui para essa casa, aumentando contribuição previdenciária, ela vem rápido e logo sim é aprovada, infelizmente. Então, espero que vocês, né, que são eleitores e trabalham aqui indiretamente pela Prefeitura Municipal, que analise bem, né? O ano que vem é um ano importante para definir que rumo vocês querem seguir. Muito obrigado.
Consulta o primeiro secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento. Requerimento número 825/2023, Ademar Kemp Marconde Moura Filho, solicitando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DCS, ao Ministério Público da Comarca de Garça, providências que julgar cabíveis sobre possível omissão da Associação Hospitalar beneficente do município e a falta de transparência do uso do recurso em se negar a apresentar cópia do extrato bancário.
Consulta o senhor primeiro secretário, os oradores. Próximo requerimento.
Requerimento 826/2023, Ademar Kempner Conde Moura Filho, solicitando ao prefeito informações em relação ao projeto Reviva Centro.
Consulta o senhor primeiro secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 827/2023, Ademar Kempner Conde Moura Filho, solicitando ao prefeito quanto recurso do MIT foi recebido no ano de 2021 a 2023 e onde foi utilizado.
Consulta o senhor primeiro secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 828/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar qual providência será adotada com os diversos bens públicos que se encontram em estado de abandono.
Consulta o primeiro secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 829/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o valor previsto para a obra, valor final e cópia das liquidações do contrato referente à semana à sentença exarada pelo Tribunal de Contas do Estado, TCESP, julgando irregular no contrato celebrado entre a Prefeitura de Garça e a empresa JAF, consultora e estrutura metálica IL.
Consulto o primeiro secretário, se há oradores.
Não,
próximo requerimento.
Requerimento número 830/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito que envie a esta casa cópia do contrato firmado entre o Poder Público e o vice-prefeito, incluindo a respectiva guia de recolhimento do uso do bem público.
Consulto o segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente desta casa, que compõe os vereadores, internautas. Esse requerimento eu fiz por quê? Quando você entra na cidade de Garça, vindo de Bauru para cá, eu observei que existe uma placa bem grande lá, dentro do cartódromo, e lá é um patrimônio público, é do município. Então, eu queria ver se existe algum contrato firmado, se foi recolhida alguma taxa, porque está utilizando um espaço público. É um próprio público aquele lugar. Então, eu gostaria que viesse essa resposta para mim por escrito, para a gente saber que pé que andas essa situação. Tá bom? Só te dizer obrigado, boa noite.
Segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 831/2023, Ademar Kempner Conde Moura Filho, solicitando ao prefeito informações sobre recursos usados para a construção do sanitário e encaminhar cópia do contrato e aditivos referente à sentença exarada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, julgando irregular o contrato celebrado entre Prefeitura de Garça e empresa JAF, consultora e estrutura metálica LLME.
Consulto o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 832/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao senhor Vinícius Carvalho, deputado federal, seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda ao orçamento da União a ser destinada à reforma e modernização de praças esportivas de nossa cidade.
Consulte o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 833/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao senhor Vinícius Camarinha, deputado estadual, seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda ao orçamento do Estado a ser destinada à reforma e modernização de praças esportivas de nossa cidade.
Consulto segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 834/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando à senhora Letícia Guerra, deputada estadual, seus valorosos préstimos no sentido de ser autora de emenda ao orçamento do Estado a ser destinada à reforma e modernização de praças esportivas de nossa cidade.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 835/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando à senhora Letícia Guerra, deputada estadual, seus valorosos préstimos no sentido de ser autora de emenda ao orçamento do Estado a ser destinada ao Hospital Psiquiátrico André Luiz.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há
oradores. Próximo requerimento.
Requerimento número 836/2023, doutor Marcelo Miranda, solicitando o voto de congratulações e aplausos à Secretaria Municipal de Saúde pelo empenho em firmar parceria com o projeto Abraçar. Nossa, essa palavra aqui está difícil. Born Engeling, que resultou na realização de exame de espirometria, o qual auxilia no diagnóstico de asma e doença pulmonar obstrutiva crônica.
Consulta o seu segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 837/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar quais medidas a prefeitura adotará para garantir a segurança dos vigias lotados no cemitério municipal.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 834/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de tomar providências contra a fiação solta de fronte à EMEI professor Maria Helena Santos Miranda.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 839/2023, Marquinhos Moreira, solicitando um voto de congratulações e aplausos a todos os servidores públicos municipais pelo transcurso do Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a pessoa que nos visitam, quero aproveitar o requerimento do vereador Marquinhos, né? E parabenizar também todos os funcionários públicos aqui do nosso município, né? As pessoas que realmente carregam, né, toda essa responsabilidade de cuidar dos bens públicos, de fazer a limpeza da cidade, de manter a cidade organizada. Então, a todos vocês, pessoal que trabalha no administrativo também, todos vocês eu cumprimento, né, e parabenizo por esse dia. Felizmente, a gente sabe que o funcionalismo público, né, passa por vários momentos de dificuldades, pois, como eu já disse, né, a gente tem um reconhecimento aqui, por exemplo, de um voto de congratulações pelos serviços prestados, mas infelizmente não são valorizados com aumento, com recurso, e isso sim é uma pena, né? A gente vê que aumenta secretarias, às vezes que não tem serventia alguma para a sociedade, e deixam de valorizar esses funcionários. Mas deixo aqui o meu abraço, a todos vocês, que a gente possa, né, no futuro bem próximo, fazer justiça com reconhecimento a todos vocês. Parabéns.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 840/2023, Marquinhos Moreira, solicitando um voto de congratulações e aplausos a todos os professores do município pelo transcurso do Dia do Professor, comemorado no dia 15 de outubro.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 841/2023, Marquinhos Moreira, solicitando a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil para que ele informe se está previsto o reajuste do vale alimentação dos funcionários do Hospital São Lucas e a unidade de pronto atendimento.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 842/2023, Marquinhos Moreira, solicitando as empresas de telefonia atuantes do município, solicitando providências imediatas para reparar fios soltos na cidade, tendo em vista a ocorrência de acidentes relacionada a essa situação.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 843/2023, Tenente Almeida, solicitando um voto de congratulações e aplausos à equipe de Monte Verde, que se sagrou campeã do futebol suíço Série Prata em uma partida brilhante realizada em 8 de outubro de 2023.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 844/2023, Tenente Almeida, solicitando um voto de congratulações e aplausos à equipe do Figueirinha, a qual sagrou-se campeã do Suíço Master 2023.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 845/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de modificar a rampa de acesso
ao CAPS.
Consulto segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, esse requerimento já é a segunda vez que eu faço, torno a repetir. Gente, vocês não sabem a dificuldade que tem para sair um paciente acamado dali do CAPS. Porque a maca não dobra. A rampa ela é comprida. Porém, quando você sai de frente com a porta do CAPS ali, ela fecha. Ela não tem a distância para o pessoal do resgate, do setor de ambulância, tirar o paciente dali. E aproveita também da manutenção. Não tem fechadura nos banheiros, tudo passado fita. Precisa dar um pouquinho de atenção, né? Vamos aguardar a resposta aí. Eu acho que não está difícil, já existe uma rampa no local, porém a rampa está irregular. Precisa virar ela de frente. É um pedido, não meu, mas dos funcionários que trabalham no local. Obrigado, boa noite.
Consulto, segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 846-2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção dos dois únicos banheiros localizados no CAPS.
Consulto, senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 847-2023, Fabinho Policinani, solicitando ao SAE informações sobre a concessão do adicional de insalubridade.
Consulto, segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 848-2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações em relação à festa Tecnocafé.
Consulto, segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 850-2023, Elaine Oliveira, solicitando ao Departamento de Estradas e Rodagem, DR, para que informe a possibilidade de que a placa com a denominação de Gil Ataíde de Carvalho ao viaduto, que é parte integrante do dispositivo de retorno localizado no quilômetro 418 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP-294, seja instalada na parte superior da pista.
Consulto, segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 851-2023, Helena Oliveira, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Rádio Nova Alternativa pelo transcurso de seu quarto aniversário.
Consulto, segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 852-2023, Helena Oliveira, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao novo presidente municipal do Partido Progressista de Garça, o empresário Jovaldo Mendonça, e ao secretário-geral, o médico e empresário, Dr. Armando Ranzé.
Consulto, segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 853-2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o funcionamento dos trailers e ambulantes localizados no Lago Artificial JK Williams, quando da realização das festas particulares, como o Cerejeiras Festival e Tecno Café.
Consulto, segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 854-2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre eventos realizados no Lago Artificial JK Williams.
Consulto, segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 855-2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito que encaminhe cópia das notas de cada uma das empresas subcontratadas pela House Criativa, bem como comprovante de cada serviço prestado.
Consulto, segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 856-2023, Rafael Fabretti, solicitando ao prefeito que informe se será aberta a segunda etapa da concessão de áreas para o novo distrito empresarial e qual a previsão.
Consulto, segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Gostaria de convidar os senhores vereadores para a votação global dos requerimentos.
Demora mais 2 horas. Eu não posso falar em nada.
Em votação, os requerimentos. Os vereadores foram favoráveis a permanecer sentados, contrário que se manifeste. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre.
Conclusa a discussão de votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre o assunto da sua livre escolha, interesse ou coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulte o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Não há oradores. Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão. E havendo tempo no remanescente no grande expediente, conceda a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo prorrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Consulte o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Boa noite.